Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
São Paulo, que eu falo de nada loss e no céu tem pão.
Nossa. Tá que pariu, velho.
Parabéns, morreu. Parabéns. De Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e cada grupo tem o Trevor que merece. O nosso é o Almir.
Eu imaginei o Trevor vendendo o Oper duplo no Burger King agora, tá ligado?
É, certeza.
Olá, aqui é Márcio Barrios e eu não gostei muito da decepção do Drake.
Ai, que bosta. Oh,
foi decepcionante, né?
A entrada também.
Falando em decepcionante, Rafael, é você agora.
Falando em decepcionante, não gostei dessa conexão. São Paulo, quem fala é Rafael Rosa e o garoto chega em casa para entrar no Skype. E assim, gravar um PlayerCast do Player Select.
Eu não entendi, velho.
Vocês acharam que a minha entrada foi ruim?
É por isso que eu falei.
Eu pressiono, relaxa. Entradas ruins.
E de Minas Gerais, aqui é o Igor e... E aí, galera, tudo bem?
Caraca, tá junto, Rafael e Igor.
High five.
As piores entradas.
Como é que vocês estão?
Deu a volta e a minha ficou boa.
E estamos aqui com o Márcio. Márcio, como que a galera encontra você nessa internet linda de meu Deus? O que, que você anda fazendo aí de bom, de produtivo?
Opa, acessem Drink and Play. Toda semana tem o podcast maroto lá, o Histeria, que a gente não fala só de games. Na verdade, a gente quase nunca fala de games lá. E também tem o próprio Drink and Play, ou Tô Playando, que a gente joga lançamentos ou velharias. Sempre à base do arco.
Também tem o canal do Twitch, né? Que você vira e mexe...
É, a gente deu um break agora nas transmissões ao vivo, mas a gente vai voltar, hein, logo logo.
Bacana, então... E receitas?
Receita, eu tô com uma gravada aí, só que eu tô de férias, eu tô com preguiça de editar. Mas logo estará lá.
Tem receita lá, galera.
Pô, você ainda tá de férias, velho? Quanto tempo de férias você pegou? Caralho!
A inveja, cara.
Eu acho que as férias são pra sempre, ele não falou.
Já não virou férias, já é invalidez, né?
Ele foi demitido e não quer contar pra nós.
E agora eu vivo de site.
Eu posso. E é isso, começando mais um Bora Jogar, podcast onde respondemos perguntas dos ouvintes, falamos que andamos jogando nas nossas jogatinas aqui, como já é de costume, não tem leitura de e-mails, então vamos direto pra jogatina.
Bora jogar!
Bora!
Que isso? Que absurdo!
Isso tá gravado, cara.
Sempre começando pelo mais chato, Marcelo. Fale aí quais são as suas jogatinas. Lá vem ele com aqueles jogos bizarros, dá pra platinar rápido. O que, que você anda jogando aí?
Eu acho um absurdo essas acusações, mas eu tenho jogado Diablo 3, que a platina leva em torno de 80 horas. Se isso é rápido pra ti, tu tá com muito tempo livre, né?
Mas você tá jogando no console ou no PC?
Não, eu jogo no PC, eu jogo no console. Cool. PC é trabalho.
No PC não dá troféu, velho.
Então... Videogame é diversão.
Lançou recentemente, né? Há pouco tempo o Diablo 3 no console.
Eu peguei logo que saiu. Eu, a princípio, fiquei meio atrás, porque o Diablo 2 pra PlayStation é uma bosta. O PlayStation... Acho que é o PlayStation 2, né?
Tinha Diablo 2 pra PlayStation 2?
Sim, sim. Era uma
eu
bosta.
Eu desconheço também.
Eu também nunca ouvi
era uma bosta.
Não é só ele tô quebrado, que não? Neverland aí,
pode
não?
Pode ser uma versão pirata maluca qualquer, mas tinha...
Porra, porte pirata, eu nunca ouvi falar.
Não, eu vou pesquisar agora, cara.
Era um jogo mexicano, tá ligado? Era Diablo.
Qual era o Diablo 1?
Ah, eu sei que eu joguei Diablo 1. Mas... eu sei que Diablo 1.
Você tá confundindo Diablo 1 pra PlayStation 1, cara.
PlayStation 1. Pode ser, pode ser. Tudo a mesma coisa.
Então, tudo do demo.
É, mas assim, no console não tinha funcionado, mas essa versão que saiu pra console, eu tô jogando no PlayStation, obviamente. É, acho que qualquer um que escute 5 minutos do play, qualquer PlayStation sabe disso. Uhum. Mas a versão, então, pra PlayStation, ela tá muito boa. Os controles, assim, eles adaptaram realmente pro joystick do PlayStation, né?
Há quem fale que a versão de console está ainda melhor que a de PC.
É, também ouvi você.
É, sim. A de PC tu vai ficar clicando no inimigo infinitamente, né? Aqui eu posso...
Não, e fora que no console você não tem Always Online, né? Você pode jogar offline.
Sim, todas as coisas que reclamaram do Diablo 3 pra computador... tu não vai enfrentar no videogame.
Uhum.
Então, tu tem... cada botão, tu tem uma habilidade diferente. Um analógico, tu controla o personagem. Com outro analógico, tu dá a esquiva, né? Que ele rola no chão.
É, funciona igual no God of War, então? Um analógico é só pra ficar rolando pros lados?
É. É mais simples que o God of War. Ele não voa enquanto ele tá rolando de um lado pro outro, né? É só um rolamento simples. Eu tô jogando de mago, então eu uso muito... pouco o rolamento, né? Porque se eu deixar o inimigo colar em mim é porque eu tô jogando errado. Então eu tenho teleporte.
Você já jogou o co-op dele, Marcelo? Chegou a jogar com alguém?
Não.
O Marcelo jogar co-op?
É, tá, Marcelo, sem amigos, né? Eu joguei a demo. Eu cometi o grave erro de jogar de... a classe mais paia lá que tem lá.
Se falar que é bárbaro, eu vou sair da conexão.
Eu acho que é o bárbaro, né? Eu fiz, mas só pra ver, e eu acabei gostando do jogo, cara. No console ele ficou bem intuitivo, tá bem bacana, eu pensei que ia ser uma merda. Eu tô com ele aqui, mas ainda não comecei a jogar por causa de um jogo que eu vou falar mais pra frente que consumiu minha vida, né?
Diablo eu comprei no lançamento, eu participei daquele hype absurdo de ficar acordado até as 4 da manhã esperando o servidor abrir. E não funcionou, e aí eu fui dormir.
Somos dois.
Ah, inclusive acho que eu tinha até trocado ideia com o Fael nesse dia. E cara, eu gostei bastante, mas ele é um jogo que, apesar dos caras terem demorado, acho que foi quantos anos, Rafael? Foi 12 anos?
Por aí.
Foi uns 10, 12 anos, né? Ele saiu incompletaço, né, cara? E acho que essa versão dos consoles, é por isso que ela tá melhor, né, superior, porque eles arrumaram todas as cagadas que rolaram na versão de PC. Mas a versão de console eu fiquei tentado também a pegar por esse lance de você poder jogar co-op, 4 pessoas em casa, né? Sim. Daquela vibe Nintendo 64. Eu fiquei bem curioso pra pegar, cara, essa versão.
Eu fiquei curioso também porque, igual o Marcelo falou, disseram que os comandos no controle ficou excelente, né?
Eu tenho uma magia em cada botão, eu não preciso ficar lembrando que ataque eu coloquei, é bem intuitivo, cara, assim, tipo, o X é o ataque aquele que não tem custo, né? Uhum. É o ataque básico do teu personagem. E aí tem um botão que é a tua magia de armadura. Então mesmo que eu troque a minha magia de armadura, o botão desse tipo de magia ainda é o mesmo, então continua intuitivo. Aquela minha sequência antes do combate de soltar proteção, ligar uma armadura, ligar um bônus, não importa que tipo de bônus eu mude, o botão tá ali pra me ajudar.
Eu nunca fui fã de Diablo e eu joguei essa demo do 3 pra console e eu vi o segredo deles, que é te dar muitos itens, você perde mais tempo na tela de escolha ali dos seus itens, dos seus equipamentos, do que propriamente jogando, sabe, escolhendo qual equipamento você vai utilizar, é bizarro e você não percebe, você vê depois, você desliga o videogame e você fala, eu perdi tanto tempo, mas na hora que você tá mudando os equipamentos, você não percebe.
Em comparação ao 2, uma coisa disso que o Donald falou, tá mais intuitivo, porque tu olha o item, ele mostra 3 ícones, a espada, o escudo e o coração, que é o ataque, a defesa e a vida. Então ele mostra a setinha pra baixo se aquele item vai diminuir um desses atributos, setinha pra cima se vai aumentar. Então, tu só de olhar pro item, tu já sabe. Quando no Diablo 2, tu tinha que fazer cálculo de cabeça. Pô, esse aqui é mais forte, mas o ataque é lento, o outro é um pouquinho mais fraco, mas o ataque é mais rápido, então vai dar tantos ataques por segundo. Esse aqui, ao invés de dar o dano da arma, que ela causa, sei lá, 10 a 20, ele te dá o dano por segundo, o DPS, né?
Uhum.
Então tu olha pra arma, tu já sabe quanto de dano ela dá por segundo e não precisa ficar fazendo esses cálculos de cabeça. Eles tornaram mais fácil essa visualização.
Sim. A minha experiência com o Diablo 3 foi só na beta. Aliás, eu joguei ela várias vezes que ela foi resetada durante o processo lá. E eu tenho medo desse jogo, cara. Porque eu joguei a beta e eu já tava maluco pra jogar o jogo completo. Eu falei, cara, eu não vou começar a jogar esse jogo, porque como o Marcel falou, são, tipo, você pode chegar a 80 horas com esse jogo. E a gente tem um amigo que jogou ele na época e, tipo, ele sumiu por um mês, assim.
Ele ficou barbudo, ele ficou barbudo e fedido.
É. Eu tenho conhecido que desmaiou, cara. Quando saiu o Diablo 2, o cara era, tipo, super viciado. Ele ficou uns 2 dias, assim, no quarto dele jogando sem... Só, tipo, comendo, tipo, parar pra cagar e voltar a jogar, assim.
Não, não, ele tinha um balde.
Quando ele saiu do quarto... Quando ele saiu do quarto, tipo, ele quase desmaiou, assim. O pai e o irmão, meu, até que enfim saiu desse quarto.
Bom, mas quem é você?
Do pouco saiu se arrastando, né?
Uhum. Do pouco que eu joguei do 3, o que eu estranhei na época foi um pouco a arte, que eu achei ela bem diferente da do Diablo 2, assim. Tava muito, sei lá, muito bonitinha, sabe? Meio... É, não. Cartoon, assim.
Ah, eu acho a arte do Diablo 3 uma coisa linda, cara. É, uma paleta de muros, cenários,
a
é dois,
as versões do beta, da originais, parece que estavam mais colorido, e o pessoal reclamou, eles deram uma... Uma
tem
sujada.
Um vídeo bem legal mostrando assim, muita coisa que deixou de fora. Até na época que saiu pra PC, o Rafael gravou com a gente na Drink and Play, e a gente colocou o link desse vídeo aí, que mostra um monte de coisa que eles limaram. Ele ia ter um lance meio de diálogos, igual o Warcraft 3, não sei se alguém aqui jogou. Ficava o portrait assim, do personagem, ele ia falando, lip sync, tinha uns diálogos e tal. Era bem diferente o jogo, assim.
É, e falando em dublagem... Só o fato de ter um mercador que é o Seu Madruga já vale a dublagem em português.
Esse é um jogo que vale a pena jogar em português, cara.
Cara, sim, é a dublagem muito... tá muito boa. É muito boa a dublagem, cara.
Eles traduziram a piada, eles traduziram a... É, arrumaram vozes, Sessão da Tarde inteira tá no jogo. Tu acha muita voz conhecida, sabe? Tu pode não lembrar quem é o dublador, mas, pô, tu já ouviu esse personagem em tal lugar. É muito legal, assim, o trabalho que eles fizeram. O próprio, a lista de troféus... Ela foi atualizada com piadas nossas, tipo, tem um troféu que é de aumentar todo o baú no máximo. Aí o troféu se chama espaço, espaço, eu preciso de espaço. Sabe? Eles trouxeram pro português mesmo, pro brasileiro, referência à música, referência a um monte de coisa. Como no inglês tem pra cultura deles, eles trouxeram pra nossa cultura. Então, a dublagem é fenomenal, cara. Fenomenal.
Sabe que é treta, assim? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Diablo. Eu acho ele super bem feito tecnicamente, os gráficos são ótimos, no que ele se propõe lá de ser um roguelike, de ser esmaga botão de mouse. Mas é igual aquela piada, né, da puta que colocou, assim, no anúncio no jornal. Ah, sou bonita, falo 3 línguas, sou formado em publicidade, tenho curso de computação, tenho tantas qualidades que não sei porque virei puta. E o Diablo é uma coisa, cara. Eu não consigo enxergar uma falha nele, mas é um jogo que não me desce, cara. Não consigo explicar.
Eu até no início eu confundi o Diablo 1, 2 pro PlayStation, porque o 2 é provavelmente o jogo de PC que eu mais joguei na vida. Sabe, eu tinha um personagem pra jogar com meu irmão.
Quando claro que isso não
casa.
Quer dizer nada, né? Porque você nunca.
Um personagem. Não, mas eu joguei pra caramba. Eu joguei bastante coisa no computador. Um personagem pra quando eu jogava com meu irmão, um personagem pra jogar sozinho. Tinha um personagem que eu jogava online, e nem sempre a internet era boa naquela época, daí eu tinha que ter um personagem offline. Eu baixei um monte de mod pro jogo, sabe? Assim, tudo que eu podia fazer naquele jogo eu fiz. E o 3 eu esperava pra caramba, mas quando eu vi os requisitos, assim, meu computador não roda isso no mínimo, então nem vou me importar, né? Então eu fiquei feliz pra caramba quando não deu certo e o pessoal ficou chorando.
Olha isso.
Pau no cu.
Mas uma coisa que você falou, Marcelo, sobre os troféus, né? No próprio WoW, cara, os troféus em português são engraçadíssimos, velho.
Troféus.
Correto.
Os achievements, né?
A minha esposa já me corrigiu isso algumas vezes.
É, a minha me corrigiu toda hora também, por isso que eu decorei.
Tem um achievement do WoW que é assim, você saqueia um tanto de dinheiro lá, se não me engano é 100 ou 1000, aí o nome do achievement é Quem Quer Dinheiro.
Sim.
Caraca, eu vou jogar esse jogo por causa disso.
Tipo, é bem localizado, cara. As piadas são muito brasileiras, assim. Tudo brasileirado, assim.
Sim. É muito bom.
Eu acho que uma falha do Diablo é o universo. Vocês gostam daquele universo? Eu acho ele o mais genérico possível, cara.
Eu tenho medo.
Medo?
Medo do quê?
Do demo.
Do Diablo? É.
Joga Deus Ex.
Eu só jogo Deus Ex, bem melhor.
Eu tenho um amigo que até escuta a gente aqui, que é o Bruno Vitório, que ele não vai jogar Diablo porque ele disse que tem histórias na adolescência que fazem ele fugir desse tipo de jogo. Espero que ele esteja ouvindo isso e mande um e-mail pra explicar essas histórias, cara. Deve ser muito boa.
Mas sou só eu que acho que o universo é bem fraquinho, assim. Eu acho que se fosse, por exemplo, um Dungeons & Dragons baseado no Forgotten Realms, e aí você jogando igualzinho o Diablo, só mudando as skins e tal, eu acho que eu adoraria o jogo. O problema é aquele mundo. Eu odeio a Blizzard, caramba. Tipo, eu não gosto.
Que isso?
Eu acho o mundo do Warcraft uma bosta também. Eu não gosto.
Não, o Warcraft aceitável, mas... É. Do Warcraft, jogo tático, né? Não esse online que eu praticamente não joguei.
Ah, e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É, mais pra quem jogou no PC. Aquela casa de leilões, ela vai ser fechada?
Ela foi fechada no... no computador. E ela não existe no console.
Mas vocês gastaram dinheiro lá? Como é que foi?
Eu ganhei dinheiro lá.
Ah, é?
É, vendi bastante item lá.
E era legal? Como é que era?
Ganhou quanto? Ganhar dinheiro é relativo.
Tá. Mas tu ganhou dinheiro físico, tu sacou, ou da lojinha da Blizzard?
Não, eu jogava World of Warcraft na época, pouco depois que eu parei de jogar o Diablo.
Nossa!
Aí eu ganhei mais ou menos uns R$40 e gastei na minha mensalidade.
Ô, Donald, chamou um cara que só joga Dota e jogava World of Warcraft.
Não, ele tá no Dota hoje é vitória, porque World of Warcraft...
World of Warcraft é... Atraso de vida total.
Olha lá, tá preconceito. Olha o preconceito.
Eu joguei essa bosta. Aí. Pior jogo do universo.
Hoje o Rafael tá aí, morando na calçada, pedindo esmola, tá ligado?
Sabe? Com o notebook roubando o Wi-Fi do vizinho.
E com achando hotspot na rua, assim.
E com o Kickstar level 90, né? Então, eu tô foda aqui, mano.
Mas, Marcelo, algo mais? O que você anda jogando aí, além do demo do Diablo?
Além do Diablo.
É, o demo, o Diablo, é tudo igual.
Que eu pretendo depois até jogar com um personagem hardcore, quer dizer, tem que fazer um personagem hardcore pra ganhar um troféu.
Acho que seria mais foda se o nome do Diablo em português fosse El Diablo, né?
Não, aí seria em espanhol.
Não, mas é um nome muito foda, velho. Pra todas as línguas seria foda.
Devia ser Satanás.
Caraca, bem melhor. Satanás e a bruxa tem uma capa.
Tinhoso, né?
E aí tem a foto do cachorrinho da Dona Clotilde.
É, o cachorro da bruxa de 71. Satanás na capa, ia ser perfeito.
Tinhoso, não. Capiroto.
Enfim, tem jogado alguma coisa, Marcelo? Não é?
Então, um jogo que eu quero comentar só rapidamente. Eu joguei pro Vita, um jogo que eu já tinha terminado no PlayStation, que foi o The Walking Dead, né? E dessa vez eu joguei direto, porque no PlayStation eu joguei ele, aí muito tempo depois eu joguei aquele... 400 dias, né? E dessa vez eu joguei direto e já aos 400 dias. E, a princípio, a minha ideia era tentar fazer tudo diferente que eu fiz no PlayStation pra ver outra história. Só que tem coisa que não dá, cara. Assim, que eu não consigo ser, por exemplo, babaca com a Clementine.
Olha, cuidado com spoiler.
Por exemplo, se no jogo original eu tentava ser bonzinho com todo mundo, eu tentei, muita gente, eu fui palhaço ali, mandava calar a boca e mandava fazer as coisas. Mas
então você foi você mesmo.
Isso.
Ó, aliás, a gente tem um podcast sobre The Walking Dead, dois podcasts sobre The Walking Dead The Game, e uma coisa que acho que a gente até comentou, que tem um vídeo que mostra o Lee sendo babaca, que eu deixo linkado aí, mas é muito engraçado, cara, todas as decisões ele sendo babaca, não sei se vocês já viram.
Eu tentei seguir uma linha mais assim no Vita, só que não rolou muito, assim, mudei algumas coisas, assim, tipo, decisões que eu tinha tomado de salvar fulano, fulana, eu fiz diferente. Poucas decisões eu vi realmente que mudava a história.
Isso que eu ia perguntar, não dá uma frustração, não? Tipo, se você fazer uma coisa diferente e ver que resultou na mesma coisa?
É, tipo, teve uma parte que eu troquei um personagem, deixei um morrer e salvei o outro. E ele faz uma coisinha diferente e vai morrer no lugar daquela pessoa mais pra frente.
É, então, tem aquele cara que você... No primeiro episódio, né? Que é o gordinho nerd lá, né?
Isso.
Se você salva ele em vez da repórter, ele manja de fazer cerca elétrica, acho, no acampamento.
Sim. É, não, ele cria com um sininho, com um negócio...
Isso.
É, só que não faz diferença. Tu vai te ferrar do mesmo jeito.
É, mas assim, tanto o Walking Dead quanto o Mass Effect, ele dá ilusão, né?
Sim.
Na verdade, não muda nada, né?
É,
a gente tá ainda olhando... vai demorar um pouco pra chegar nesse...
Tu tá olhando atrás da cortina, né? O que tá acontecendo.
Isso eu não consigo fazer igual vocês fazem, assim. Tipo, que nem Mass Effect. Se eu for tentar jogar de novo, eu vou acabar tomando as mesmas escolhas. Porque eu entro naquele mundinho e eu não consigo mudar muito, assim.
Ah, melhor quando você faz isso. Que aí o jogo acaba sendo melhor.
É, quando você consegue encarnar o personagem ali, né? Entrar no mundinho, como chamam. Realmente fica muito difícil de você tentar fazer algo contrário ao que você... você faria normalmente, né?
Eu nunca consegui jogar com Shepard Renegade. Só a primeira vez que eu joguei. A primeira vez que eu joguei Mass Effect, eu falei assim, eu vou ser Renegade. Mas depois, cara, as outras vezes que eu fui repetir, eu falei, cara, é impossível ser Renegade.
Não dá, eu também não consigo. Foi raras as vezes que eu consegui ser Renegade, tá ligado?
É, então, foi o que eu falei. No Walking Dead, eu tentei ser o Renegade possível, o Lee Renegade ali. Mas, por exemplo, na hora que eles focavam no rosto da Clementine, ela aquele olhinho pidão, aí tem lá a opção de mandar ela calar a boca, ou de, não, não é assim, vamos resolver. Eu não conseguia mandar ela calar a boca, por exemplo.
Mas é... o foda é que, por exemplo, tem algumas frases que não dá pra você saber direito a entonação, né? Acho que é no primeiro episódio, tem uma hora que ela fala, ah, eu preciso ir no banheiro. E aí tem uma opção que parece que ele vai falar, ah, não, calma, alguma coisa
assim. Isso,
e ele fala, faz aí então, sei lá. Na hora eu tava jogando e eu, não!
Ele fala, agora não.
Ou então... se eu não me engano, a frase que tá na escolha ali não é necessariamente o que ele vai falar, né? É a ideia do que ele vai falar, mas ele fala de uma maneira completamente diferente. Isso acontece um pouco no Mass Effect também.
Eu acho legal como eles brincam com isso, porque, por exemplo, tem uma opção lá que é tipo, ah, vai se fuder. Aí você põe, aí ele fala assim, aí ele segura e não fala, sabe?
É, não, eu lembro desse nosso decisão, um spoiler de um jogo muito antigo chamado Final Fantasy VII.
É a lei dele, todo cast que ele participa ele tem que falar de
Final Fantasy. O Cloud, pra falar pra Tifa, ele não podia ajudar ela. Aí uma das opções era sorry, né? Aí assim, porra, desculpa, eu quero pedir desculpa. Mas a entonação que ele fala é assim, ó, desculpa, mas não vou te ajudar nem a pau. Sabe, eu fiquei, porra, não, era pra se desculpar, seu idiota, não pra brigar com a guria.
E deixa eu falar, vocês estão empolgadões aí pro novo jogo da Telltale, aquele The Wolf Among Us?
Não.
Que é tipo igualzinho Walking Dead, até os traços, né? Só vai ser meio
que
uma história
de... Mas é uns contos, né, que existem, são contos. Eu li a respeito um pouco. Eu não tô muito empolgado não, mas eu acho bom não tá, porque o The Walking Dead eu também não tava, e quando eu joguei aí foi uma surpresa.
Mas o The Walking Dead é o que funciona. O roteiro, né? A gente não sabe como é que vai ser esse aí, até porque não são as mesmas pessoas que estão fazendo.
Não é a mesma equipe?
De roteiristas, não.
É, hein?
É?
Eu acho que é a mesma equipe do...
Porque eu ouvi o pessoal falando que os roteiristas mesmo saíram da Telltale.
É.
Tá aqui, ó. O time que trouxe o jogo do ano, The Walking Dead.
Mas será que o time não seria Telltale em si?
Fez o jogo.
Eu sei que o roteirista saiu, ele tá no Kickstarter desse maluco da vida. O roteirista...
Mas não era só um cara, né?
Eram dois.
É, mas...
E os dois saíram, eu acho.
Bom.
Mas acho que até... Eu não sei nem se eles estão no Season 2 do The Walking Dead que vai ter.
Eu acho que não, é.
Nossa, eu acho que não. Se esse que tá saindo, eles não estão no The Walking Dead, não vai estar, não.
É, na certeza, né, mas...
Tá bem bonito os gráficos, cara. Tá, tipo, mil vezes mais bonito que o do Walking Dead, assim.
Ah, é?
Também achei.
Tá fantástico.
Ah, mas até o Theo já fez muita merda, hein?
Eu gosto de Jurassic Park, tá? O pessoal fala mal, o Jurassic Park eu gosto.
Jurassic Park, Law and Order...
Não, eu gosto de Jurassic Park.
De Volta ao Futuro, eu acho que é bom.
É legal pela história, mas ele como jogo, ele é bem ruim, cara.
Caraca, você gostou de Jurassic Park? Jurassic Park é pior que...
Não, como jogo, Jurassic Park é legal. O problema do Jurassic Park é que ele não pode ter sangue, por culpa do Spielberg. Mas tá lá, cara, é um jogo... O pessoal que paga pau pro Walking Dead não jogou o Jurassic Park, dá uma chance. As principais ideias
não,
do
não
Walking
Marcelo,
Dead
mano.
Tá no Jurassic Park, cara.
Não, discordo.
Como você, cara?
Olha o Caetano subindo aí de novo.
Eu vou chorar aqui no canto, vocês fazem o que vocês quiserem agora. Ah, não, e sobre os 400 dias, esse sim eu consegui fazer tudo diferente, porque não tem como se apegar àqueles personagens. Puta que pariu.
Não tem mesmo.
Não, cara, tem, cara. As decisões são muito jogadas.
Mas mesmo sendo uma DLC, teve um momento
mas
que eu
tem uma decisão, tem uma decisão de 400 dias que mostra o seu caráter naquele momento
só,
ali, cara.
Só uma pergunta, eu não joguei esses 400 dias, mas rola no final de cada capítulo aqueles...
Rola, das
estatísticas.
No final de tudo.
Na verdade, é um capítulo, né?
No final de tudo rola estatística e os personagens que tu vai te envolver, eles vão tomar uma posição ou outra. E mostra que posição eles tomaram.
É um capítulo com 5 micro histórias, sabe?
Uma hora e meia.
E aí, quando você acaba 5 histórias, aí aparece as 5
histórias. Tem uma historinha extra, né? Que junta tudo, né? O epílogo.
E aí você vai importar esse save pro Season 2.
Mas eu não me importei com nenhum personagem ali do.
É, não dá pra se importar. Aliás, você age até diferente, né? Porque no The Walking Dead comum, você é o Lee. Ali não, ali você, se, você tá agindo de acordo com os personagens. Pelo menos eu fui assim.
Cara, agora que você falou, deu até um peso no coração que eu formatei o HD e perdi o save.
Putz.
Olha. E olha, as decisões possíveis vão aparecer no teu jogo, sabe, né?
Não, não, mas é só do 400, né? Do Walking Dead 1 não vai interferir.
Tem, mas é coisa...
Não, é, falaram que tem sim.
Tem,
ah, vai? Guarda, que vai ter coisas diferentes. Já vazou, vazou não, né? Já teve informação e tudo que vai ter tanto o Kenny quanto a Clementine. Não, não. Vai estar no jogo. Vai ter algo relacionado a eles no jogo.
Sim.
Não
sim.
Falaram o quê. Então, provavelmente, se vai ter eles, o teu save tem que estar do deduzo.
Né? Não sei.
Ferrou, tem que jogar de novo. Se fosse jogar com um deles, você acha que seria caído? Seria legal se fosse
seria,
um personagem novo?
Seria, tem que ser um novo. Eu acho.
Também acho. A Clementine mais velha.
Isso, eu ia falar. Ela
tipo,
merece o motherfucker, assim.
Apesar que já tem esse jogo, que é o Lollipop de Sol, né?
Ela virou a Michonne do Walking Dead, a Clementine.
É, mas a Michonne, é.
É, ela tomou muito sol.
A habilidade do Metal Gear Rising, tá ligado?
Pronto, desconstruiu o jogo. Parabéns.
É isso que fazemos aqui.
Não só a gente, como a Konami também. Márcio falar aí a jogatina dele, o que ele recomenda ou não. Perguntinha aí dos ouvintes que mandou, ou por e-mail, pelo nosso Ask FM. Perguntas, última hora de jogar, foi surpreendente as perguntas, eu fiquei muito surpreso. Essa semana.
Melhores, hein? Ouçam lá.
É, essa semana eu acho que não tá muito atrás. o nível muito alto, intelectual. E a primeira pergunta é: o que vocês preferem? Todd Nescau ou Nesquik?
Nesquik, de morango? Certeza.
Nossa, gente, é Todd.
Ovo maltine?
Todd da caganeira, velho.
Ô, podia se tivesse um ovo maltine aí, eu ia votar nele, mas não tem.
Eu preferia Todd até o dia que lançou o Nescau 2.0.
O Nescau 2.0 só mudou a lata, você tá ligado?
Não, solta mais peitos por segundo?
Não, Nescau 1.0 é melhor que Nescau 2.0.
Não, cara. Fizeram até o biscoito recheado do Nescau depois também, que é da hora. Nescau é melhor. Todos esses aí.
Nescau é melhor pra fazer brigadeiro. Agora, pra tomar assim, é Todd. Então,
Todd é bom pra fazer bolo, só.
Não.
Cara,
Nescau. Não, Nescau é melhor pra cozinhar.
Nescau é água suja e Todd é...
Pra cozinhar, o melhor é o chocolate do padre.
É o do padre, é verdade, que é o vermelho, a caixinha vermelha.
Isso.
Ah, sim. Da Nestlé, né?
Eu não faço ideia do que vocês estão falando.
Ah, não. Você é desse tamanho que você não conhece.
Não conheço. É que onde ele mora não chegou ainda.
Esse padre não vem pro sul, eu acho. Não.
Ele é gordinho. Acho que é um da Nestlé, não é?
Não, onde ele mora, a Gina é adolescente ainda. Ai, a Gina do palito.
Que bom.
Mas e aí, Rafael? Você não falou ainda, Rafael.
Ovo maltino, mas entre essas opções...
Não, ovo maltino não tá na opção.
Todd.
Olha o Huawei fazendo escola aí. É ovo
maltino. Huawei!
Aliás, ovo maltino é muito super valorizado, aquele milkshake
do Bob's. É mais do que ele, é só a Nutella.
Não, Nutella é bom.
Não, é muito valorizado.
É muito super valorizado, é muito.
Ah, não, sabe uma coisa que é super valorizada? Kit Kat. Kit Kat é muito super
também, caraca. Ganhou do... É verdade, é o mais... Tem gosto de banha o bagulho, muito
lindo. Kit Kat
é gorila lá, véio, mata gorila. Come Kit Kat, não.
Como é que é?
Vocês não viram essa campanha do Greenpeace, não?
Não.
Eles usam... Ó, PlayerCast é cultura, ó. Isso vai ensinar pra vocês, hein. Eles usam um negócio de uma árvore lá, não sei se é a seiva da árvore.
Cacau, que a gente sabe, chocolate.
Não, pô, de uma árvore, cara. Que é os gorilas da África lá, não sei... qual espécie tá em extinção por causa disso aí, porque eles estão desmatando uma floresta lá.
Eu duvido muito, cara.
Pra fazer Kit Kat.
Cara, assim, ó, na vida a gente tem que pesar as duas coisas.
Ah lá.
Prefere gorilas ou Kit Kat?
Caralho.
Oh, sabe... Vamos lá. Não. Mudou a pergunta. Eu voto no Kit Kat, Márcio.
Oh, sempre que o Márcio vem aqui, a gente arranja uma maneira dele Grila ficar mal com todo mundo.
Gente, Márcio, vamos. Gorilas. Aí, ó.
Rafael. Quem nunca teve aquele Muffy, aquele bonequinho que você apertava a barriga e ele fazia...
É verdade.
Oh. Porra, tem até hoje, velho.
Aí, ó.
Duplo com ele,
cara. Um abraçado, mano. Gorila, porra, com certeza.
Daniel.
Gorila, com certeza. Kit Kat é uma merda, pode acabar agora. Que puto. Aí.
Gorila, caso alguém esteja ouvindo e possa processar.
Porra, o Donkey Kong venceu.
Agora, se fosse Soufflé, podia terminar.
O Soufflé é muito
cara, merda. Cara, matar os pandas junto, né?
Se fosse, se o Soufflé acabar, o comércio em São Paulo dos camelô morre, velho.
Mas ó, eu vou te falar, o Soufflé também é muito super valorizado, cara.
Não, o Soufflé não é bom, o Soufflé é ruim.
Ô, o suflé é a maior enganação que tem, cara.
Suflé
é
isopor.
Chocolate ali é a maior enganação.
É vento.
A próxima coisa que o Dan Lodge vai falar que é super valorizada é pepeca.
Ah, que isso. Suflé é a maior enganação e tá expandindo. Todas as marcas agora estão fazendo igual esse suflé aí pra vender também. É, o povo fica comprando essas coisas.
Sabe
aí,
um chocolate que eu queria? Aquele do Wonka. Não tem no Brasil, mas será...
Aquela moeda de chocolate, lembra? Aquela moeda...
Não, a moeda...
Isso ainda tem pra vender em Gaspar, hein?
Aí, ó, tô falando. É a Colômbia do...
Ô, não, então posso fazer uma pergunta. Qual que é o melhor chocolate que tem?
O cigarro de chocolate da Pan. Nossa, aquele neguinho fumando.
Hidrogenado.
Aquele guarda-chuvinha.
Nossa! Que sempre ficava um teco na pontinha da embalagem. E aí Sim. Você cortava a língua tentando puxar aquilo lá.
Chega de ficar falando de chocolate e tudo. Nossa, distorceram a pergunta completamente. Mas, Márcio, sua jogatina aí tem alguma coisa a ver com chocolate? O que você anda jogando?
Não tem muito a ver com chocolate, mas é decepcionante. Eu joguei Uncharted 3 Drake's Deception. Então, cara, eu entrei tarde, né, na geração do PS3, porque eu era caixista.
Calma aí. Agora preciso de uma declaração do Marcelo. Vai, Marcelo, fala.
Nunca é tarde pra consertar sua vida.
Só que fique bem claro que eu ainda amo muito mais o Xbox. Mas como eu já tinha jogado tudo que tinha saído e não ia sair mais nada, eu resolvi me aventurar pelos lados sonistas da vida. E aí comecei a tirar o atraso, né? Aí o primeiro jogo que eu peguei pro PS3 foi o Uncharted 2, que todo mundo falava que, meu Deus, que era um jogo lindo e era fantástico. E eu gostei do jogo. Faz uns 2 meses aí.
E envelheceu bem?
Não, então, é um jogo ainda tecnicamente impecável, dá pau em muita coisa que está saindo hoje, tanto o 2 quanto o 3, assim, de gráfico, de parte técnica, assim, são puta jogos. Mas ele tem algumas falhas que hoje é meio, assim, já não, você não vê mais se repetir, né, nos jogos atuais. Ele peca, assim, nesse lance da dissonância ludo-narrativa, né? Tipo, o Drake, ele mata 30 mil pessoas, e aí na cutscene ele não quer matar as pessoas, assim. Perde bastante o sentido.
Ah, mas eu discordo que não é usado. Isso aí é usado ainda.
Hoje em dia já não é tão... O pessoal tá se preocupando mais com isso, viu, cara?
Ah, mas é muito pouco ainda, eu acho. Muito pouco, sabe? Tipo, a época que ele foi lançado, ele é de que ano, o Uncharted 3?
2007. 3 é de 2011.
Então, 2011.
Ah, o 3.
É isso, o 3.
A gente viu esse ano, por exemplo, no Tomb Raider. A Lara matou o primeiro animal lá e ficou, não sei o que. A gente metralha lá um monte de humano, animal, faz o que quer e não acontece nada. Só então, na cutscene.
O Tomb Raider, eu achei que, assim, eu também tô cagando regra, né? Eu acho que teria alguma coisa, alguma mecânica de jogabilidade com caça, e acho que eles acabaram tirando de última hora no jogo. Porque tem 1 milhão de bichos pelos cenários e não tem utilidade nenhuma aquilo. Eu acho que em algum momento foi cogitado e eles tiraram de última hora. Mas é até legal, assim, o primeiro animal que ela mata, tem aquela cutscene. Eu achei que no Tomb Raider eles tiveram cuidado, por exemplo, quando ela tá com alguma farpa lá que cai, pega no baço dela, sei lá, ela tem que achar uma fogueira, ela faz um curativo, dorme, aí no dia seguinte ela já tá melhor. Essas pequenas coisas, assim, que no Uncharted meio que fica meio ridículo, por exemplo, tem aquela mulher lá, aquela megera, uma loira, uma velha, que era a namorada do...
Que tem, que Deus, tem uma... Sério? Que no Brasil tem uma dublagem de uma menina de 23 anos.
É, do Camargo lá.
Isso, essa daí. Essa mulher é o demônio encarnado, cara. Inclusive, é muito engraçado quando você vai olhar no diário do Drake, depois ele faz uns chifrinhos nela, assim. Mas pra frente do jogo, assim, eu rachei o bico. E, cara, quando você tem a chance de matar ela, assim, na cutscene, e a mulher te fudeu o jogo inteiro, aí Drake vai, ah, não, e vai tentar salvar. Tem umas marmeladas, assim, até o último cara, que você tá lá numa porradaria com ele, assim, o Drake meio que faz uma cara quando ele cai no abismo, tipo, oh, eu queria te salvar. Isso é um pouquinho um pé no saco, assim, e eu acho que o jogo se estende muito nessa parte de arena. O 2, ele era um pouquinho mais equilibrado. Também acho que o 2, ele exagerava um pouco na parte de tiroteio. Nesse Sim. daí, parece que, meu, eles tentaram encher linguiça do maior jeito possível, assim.
Ele é mais longo que o 2, um chat?
Ele é bem mais longo, eu acho.
Eu prefiro o 2, cara. Acho que, dois tô, é como todo melhor. Mundo que eu vejo falando,
mas
eu
dois. O 3 tem momentos, tipo, a parte do barco. O 3 é muito boa, cara.
Não, ele tem partes lindas.
Mas tipo, é
parte de cavalo é muito louco.
Sim, sim.
Tem diversas, assim, na hora que você
avião.
Tá no chapu lá. E começa a pegar fogo na mansão, a parte do avião, a parte do deserto. Ele tem cenas que são espetaculares, mas o conjunto da obra eu acho que se estende demais, assim.
Essa parte do avião, acho que o André comentou isso do Jogabilidade, ele falou, cara, se eles não tivessem metido essa parte em todos os trailers, ela seria muito mais foda do que...
Então, foi, sabe? Eu joguei essa parte sem ter visto... É porque quando eu sei que eu vou pegar o jogo, eu não olho o trailer, eu não olho o review.
É,
não
esse é o defeito da atualidade, né? Não é só desse jogo.
Por exemplo, Beyond, cara, eu não sei nada. Eu sei que tem Ellen Page só.
É, eu joguei a demo, assim, e tinha visto um vídeo.
Não, nem a demo que eu quero jogar. Eu vou pegar o jogo e jogar a experiência completa. Porque demo, eu acho, depois a gente vai falar...
É, eu concordo. Quando a gente vai, sabe que vai jogar o jogo, eu sou meio contra jogar a demo. A demo é mais pra decidir se você vai jogar o jogo.
É, então.
Ou, tipo, não vou jogar mesmo, vou ver só pra ver... qual é que é, mas, por exemplo, vai jogar o Beyond, pô, vai jogar a demo pra quê? Se você já sabe
que vai. Não, mas depende, por exemplo, um FIFA você vai pegar, e mesmo assim você joga a demo. Quando é uma história, assim, verdade, aí...
O FIFA, se tiver a demo, tu pode só pegar a demo.
Não, mas aí, jogo de esporte, é o jogo de esporte como jogo de luta, aí é diferente.
É, o próprio FPS, né, o Battlefield 4 eu peguei a demo, assim, eu comprei já na pré-venda, mas não vai mudar muita coisa.
É, você já sabe o que esperar desse jogo.
Sim, sim. É. Agora, quando é jogo story driven, né, que você quer saber a narrativa aí, sim. Mas o Uncharted 3, ele tem alguns momentos que, pra mim, vai ficar marcado até, sei lá, vai demorar pra apagar. Um dos melhores momentos de jogos, assim. Essa parte do avião, a parte do barco, quando inverte. Ele tem momentos muito sensacionais, mas ele peca, acaba contaminando a obra inteira. Essas partes de arenas, cara, dá um pico de dificuldade, assim, que você morre 500 vezes num trecho pra você conseguir passar.
E é
aí
do
depois
nada,
o jogo
né?
fica fácil. É do nada. Parece que foi um erro de design, né? É, e tem um lance que metade da equipe, né, foi desenvolver o Last of Us e metade ficou trabalhando. Isso também acho que deve ter afetado bastante o jogo.
O principal problema do 3 é que existiu o 2, né?
Sim.
Tu acaba
mas
comparando.
Acho que não foi bem isso, cara. O Mass Effect 3, por exemplo, eu adoro, assim. O pessoal desce a lenha no final.
A evolução na
muito
série...
melhor que o 2. É, muito melhor que o 2.
Não.
Eu não consigo comparar. Eu considero o Mass Effect como se fosse um jogo gigante. Tipo o Senhor dos Anéis. É um filme dividido
em três. Eu vejo o 2 como o mais marcante. Tem um começo e um final muito marcante o Mass Effect 2. Agora, como jogo, a evolução do 3 é incrível pra série, sabe?
Comparando com a parte de tiro é fantástico.
Principalmente a parte de tiro. É quase um Gears of War, sabe? É quase um Gears of War.
Sim, sim. E o Uncharted 3 acho que se perdeu nisso, cara. São picos, tem uns erros de design meio malucos, assim. Mas, assim, é um bom jogo. Não é ruim. Nem de longe é um jogo ruim.
Você jogou o 2 e o 3, você jogou o 1 também, Márcio?
O 1 ainda não joguei, cara. Eu fiz uma burrada de começar pelo 2.
O 1? Tu vai sentir muito porque ele é... Tu vai de longe olhar o cenário e saber, lá eu vou ter um tiroteio. De longe, sabe?
Não, mas nesse também, cara. Nesse eu...
Não, é mil vezes mais, cara. Assim, é muito, muito na cara as coisas. É uma boa história.
Então, eu tô curioso pra saber como vão ser os Uncharted da nova geração, assim.
Sim.
Eu acho que eles vão aprender com os erros, assim, que rolaram. Eu acho que vai ser bacana. E eu acredito que eles vão beber da fonte do Tomb Raider. Vai dar o inverso
sim,
de novo,
sim,
assim.
Vão sim. Mas eu acho que vai demorar, porque eu acho... Alguma coisa me diz que o próximo Uncharted ainda sai pra essa geração, cara.
Não,
vai ser tipo, geração, eu não. Acho.
Nada, cara.
Eu acho. Cara, que sai sim ainda pra PlayStation. Vai ser tipo o jogo que vai encerrar o PlayStation 3, sabe?
Tá maluco, já vai sair daqui um mês o PlayStation 4, cara.
Não, mas pode sair pros dois.
Pô, mas God of War saiu depois que já tinha o PlayStation 3.
Sim, já tinha o
God of War 2.
Eu acho que não rola mais Uncharted.
Eu acho que não. Acho que Uncharted 4 no PlayStation 4.
A não ser que seja um port pro 3 também.
Não, mas é que tá. É muito caro. Concordo que é muito caro. Mas é burrice eles colocar um jogo super caro com uma marca super forte pra uma base instalada pífia, que é no primeiro ano do
PC. Não, mas ele
mas
pode
é
ser
a Sony
jogo...
Banca.
Ele não, e pode ser o jogo que vai chamar o pessoal pra
jogar. É, jogo pra vender, né? Jogo pra vender.
Eu acho que o jogo pra vender, o jogo pra vender é o próximo The Last of Us.
Esse eu acho que vai demorar mais ainda.
É, também acho. Eu acho que o próximo Uncharted vai ser pra vender o PS4, cara.
É, porque eu conheço gente que comprou o PlayStation 3. Na verdade, as pessoas compraram o PlayStation 3 por três motivos no lançamento: God of War, o GT, né? O Gran Turismo e Last Guardian. Tem um grupo que tá muito fudido até hoje. Mas, porra, o cara, tem gente que comprou só por conta de God of War.
Ó, eu vou te falar que eu não duvido nada deles estar guardando. Não é que estão guardando, né? Lógico que deu merda. Mas eu não duvido nada de, tipo, no primeiro ano aí do PlayStation 4, saiu do Last Guardian pro PlayStation 4. Eles sabem que a marca é muito forte e tem muita gente correndo atrás e, tá ligado? Tipo, é um desperdício lançar pra PlayStation 3 já. Até porque deu merda nesse jogo.
Ó, outra coisa que é, voltando pro Uncharted, ó, que você vê agora, jogo de 2011, né? Pro Tomb Raider, você não tem um botão pra pegar cover, né? Quando tá o tiroteio, ela mesmo já anda meio agachada, tentando desviar de bala. Isso é horrível no Uncharted, cara, porque às vezes você aperta o botão sem querer, ele sai da esquiva, fica tomando tiro, aí você tem que apertar de novo, fica pipocando. Os inimigos, você tem que dar 30 mil tiros pros caras morrerem. Isso é difícil já hoje em dia. O próprio Tomb Raider, o próximo jogo que eu vou falar, o Spec Ops, 3 tiros você já matou o cara. Eles estão tentando puxar pra uma parada mais realista, né? E a mira também do Uncharted eu acho horrorosa, cara. Não sei se eu fiquei acostumado com o GTA V, que é auto-aim. Cara, eu fui jogar de novo Uncharted agora e pra pegar as manhas de novo de mirar nos caras é terrível.
O próprio GTA mesmo, você vai jogar o online e ele não tem essa assistência, né, da mira.
Mas é melhor ainda que o do Uncharted,
cara. É melhor? Ah, então... Mas chegou a jogar ele online?
Não, nem me aventurei pelo online.
Nem faça isso. Bacana.
É o tipo de jogo que eu acho que não tem por que ter online, cara. Sei lá.
Não, mas que nem o Uncharted 2, eu joguei muito online dele, é muito bom, cara. Agora, o 3 eu acredito que é melhorado, mas vai ser o mesmo.
Aliás, eu acho que é de graça até o level 10, na PSN.
Beleza. E Spec Ops, você já falou que é o seu próximo jogo? Você jogou ele? Recomenda?
Isso, o que você achou? Joguei também recentemente Spec Ops The Line e, cara...
PC ou no PlayStation?
Pra PC.
Você só jogou ele agora, você não jogou ele no
lançamento. Eu
já sabia tudo dele.
É, já tinha podcast, já... pessoal se rasgando de elogios e, tipo, eu comprei ele numa promoção no Steam e ficou lá parado, assim. Comprei não, deixa eu refazer, que eu ganhei de um ouvinte lá do Drink and Play, cara.
Caraca, ainda fez a desfeita.
Caramba, que vergonha pra vocês que estão ouvindo o Playercast agora e não manda nada pra gente. É,
caraca, ó, mendigo.
Um abraço,
mendigo gamer.
Um abraço pro Annie Weber, me deu acho que de Natal essa porra. E aí eu fico lá encostado, cara, e aí um dia eu peguei pra jogar e eu zerei acho que em duas sentadas, era um jogo curto, acho que eu zerei em 5 horas.
Sim.
E, cara, puta que jogo enxuto, bacana, uma puta de uma história, desenvolvido lá pela Jäger, acho que é uma empresa estreante até, acho que eles não fizeram muita coisa. E, cara, é uma proposta, assim, bem diferente, né? É que nem eu falei, ele é um jogo de guerra, só que ó, o tempo inteiro ele é uma crítica à guerra e à cultura de violência que a gente vive hoje, né? E ele tem umas paradas muito bacanas pra época, que hoje o pessoal já tá copiando em outros jogos, que é o lance de quando começa, você tá com o seu trio lá, ele é um jogo em terceira pessoa, né, no estilo Gears of War. É pouquíssimos tiros pra você matar e morrer, assim, isso é bem bacana, ele é bem realista nessa parte. O Uncharted, por exemplo, tem alguns inimigos que tem um capacete, você tem que dar 30 headshots pra tirar
cara,
um capacete.
Isso irrita demais.
Aí depois pra tirar a bandana do cara, pra depois matar ele com headshot, tipo, não tem sentido, né? Nesse não, você acertou 2 tiros e o cara morre, assim. E você vai vendo a evolução dos seus personagens durante a história. No começo eles estão bem confiantes, depois vai dando uma cagada atrás de cagada, e aí os caras já não respondem mais as suas ordens, né? Você manda fulano ir pela flanquear, o cara, fuck you, não sei o quê. Isso é muito bacana, cara. O lance da trilha sonora do jogo, quando toca música, é que tem algum rádio no local, né?
E a trilha é muito boa também.
Sim,
né?
Se a trilha é ótima.
É ótimo.
É um jogo assim que foi uma surpresa, assim, acho que pegou todo mundo. Ninguém esperava que ia ser alguma coisa boa e foi um jogo que pegou todo mundo assim, de calça curta.
E alguém sabe o que essa empresa tá fazendo depois do Spec Ops? O que ela iria fazer?
Eu sei que não deve ter um próximo Spec Ops, cara, que não vendeu muito.
Vendeu bem mal.
Sim.
É, ele foi sucesso de crítica, mas não foi de público, né? Mas acho que com essas trocentas promoções ele acabou vendendo, pelo menos razoavelmente, né?
Sim. Mas essa hora a equipe já deve ter sido desmontada, não?
Não. Eu não sei o que eles estão fazendo, mas o primeiro jogo deles foi Spec Ops mesmo.
É, e foi publicado pela 2K, né?
Ó, eles têm um projeto que não foi anunciado, que é um first person shooter AAA.
Então.
Tá no site deles falando.
Então rendeu frutos aí.
É, rendeu porque frutos. É da 2K, né, essa empresa.
É, eu gostaria mesmo de ver um jogo novo dessa empresa.
Mas eu queria algo meio original, né? Não um FPS AAA.
Ah, assim, mas...
Não, mas cara, se eles conseguiram fazer uma parada surpreendente em third person shooter, que é um gênero meio saturado também.
Ah, mas eu acho que é bem mais fácil você fazer algo original num jogo em terceira pessoa do que um FPS, eu acho.
Sim.
Eles devem estar desenvolvendo Bioshock Infinity 2.
Mas cara, é um jogão assim, acho que vale a pena, é uma história bem pesada, tem sim. Umas partes que você...
Tem o lance das escolhas também, né?
Sim, é, na verdade sim. Não são bem escolhas, né? Porque...
Escolhas morais.
Não, são escolhas que você fica pensando meia hora o que você vai fazer, sabe?
E o final é de explodir a cabeça, cara.
Os finais, né? Sabe, tem vários, finais. Né?
Sim. Você fica remoendo aquilo, né? Você fala, caraca, velho, é fantástico. É um jogo muito bacana, né? Mas totalmente underrated, assim. Acho que todo mundo que curte jogo de tiro tinha que experimentar. Porque eu ouvi em muitos podcasts a galera falando, a parte de tiro dele não é tão boa.
Eu achei legal.
Super bacana, cara. Eu achei gostoso.
É redondinha, não é nada astronômico, mas sim, é, sim. Não dá, deixa a desejar.
E tem
não.
A mecânica com areia boa. Também.
Sim, isso é muito legal. Eu ia falar environment. A síndrome Luciana de Mendes. Mas assim, o lance de você conseguir usar o cenário a seu favor, né? Por exemplo, tem um monte de sniper numa parte de vidro. Você atira no vidro, o cara cai lá de cima e ele morre. Você atira numa barreira e cai areia e leva os caras, assim. Isso é muito legal, cara. Porque foge daquele padrão de third person shooter que você viu o barril vermelho, ok, atira lá que vai explodir. Tipo, todo jogo tem isso, né? Então eu achei que os caras tentaram ir além, assim.
Mas você sabe que tem um porquê, né? Isso aí.
Por quê?
Por quê?
O barril vermelho sempre explodir?
Ah, olha só.
Escute o nosso playercast, eu não entendo. O número 53. 53, link no post, que você vai descobrir por que todo barril vermelho explode.
É verdade.
Mas fica a dica aí, jogão baratíssimo. Se você for pegar pra Steam, ele custa acho que uns R$11, assim. E é um jogo enxuto, né? Que a gente falou. Ao contrário do Uncharted, que se estende pra cacete, é um jogo que em 5 horas ele quer contar aquela história, não fica enchendo linguiça, é uma puta história legal.
Tá cheio de promoção dele ultimamente, né?
Sim, R$11 você pega.
É um jogo enxuto e um jogo em shooter. Só pra terminar.
Parabéns, Igor.
Eu tô saindo no Skype, falou, galera.
Rafael falar sua jogatina, o que, que ele recomenda ou não, não vale Dota, Rafael. Muda aí sua lista. Perguntinha mais uma vez dos ouvintes aqui, até que enfim alguém falando de games agora. Perguntinha que foi mandada pro nosso Ask FM perguntando o que, que a gente achou das três novidades da Valve. Falou de Valve, eu chamo o Igor.
Olá, sumonado agora.
E eu já vou antecipar, ficou triste porque ele pensava que uma das três novidades era Half-Life 3.
Não, cara, na moral, quem já conhece a Valve e tá esperando Half-Life 3 há algum tempo, não tinha esperança, cara, não é possível. Eu já perdi esse sentimento.
Já falei comigo, a gente fez uma apostinha, eu vou até atropelar a pergunta do ouvinte aqui antes da gente comentar as três novidades da Valve. Rapidamente, apostinha aqui, cada um vai ver um bolão. Qual jogo sai primeiro, Half-Life 3 ou Last Guardian? Márcio?
Cara, eu quero muito que saia Half-Life 3
e caguei pro Last Guardian. O que você acha?
Acho que é Half-Life 3. Acho que a Valve tá preparando terreno.
Olha aí. Rafael?
Last Guard.
Marcelo?
Half-Life.
Igor? Ah, Igor. Que pergunta, né? Igor.
Beyond Good and Evil 2.
Não. Caraca, sempre tem que responder uma coisa que não é da
pergunta. Não, é Half-Life. Eu acho que sai primeiro, cara.
Half-Life.
Porque pelo menos o Half-Life 3, a gente não tá ouvindo sobre problemas na produção, mas o The Last Guard, a gente já ouviu isso.
Mas pelo menos o Last Guard tá sendo feito.
Pelo menos o Last Guard se ouve que tá tendo problema na produção.
e o Half-Life 3.
Mas a gente já ouviu de produção dele também, só
não,
que...
Não, mas tá aí, tá feito sim, sim. o bolão.
Vai... É que se for seguir a lógica, a Valve lança um Half-Life por geração,
por né? década.
Half-Life 1... Não, então, o Half-Life 1 pegou a 98, mas ele pegou... Ele saiu pra Xbox 1, né? Acho que saiu pra PS2 também, não lembro agora, cara.
É, ele deve sair com uma nova engine, né? Ele
Half-Life 1 saiu pra PS2.
Isso, aí o Half-Life 2 já saiu pra essa geração agora, então acho que eles estão preparando o terreno... Sim, saiu o Orange Box, tudo. É, então eu acredito que eles estão preparando terreno com esse Valve Machine maluco aí, acho que eles vão... Eles estão pretendendo lançar isso, o que venderia esse hardware em vez do cara comprar o PS4? Se eles falarem, é exclusivo dessa porra... Vai vender pra caralho.
Então,
todo mundo.
A Valve lançou...
Vamos lá, rapidinho. Sim. Três novidades da Valve. Uma de cada vez e explica o que é uma de cada vez.
Primeiro eu quero falar um negócio que eu odeio que ela ainda faz, que é tipo contador pra tudo. Tipo, três novidades, três contadores diferentes.
João Kleber deve trabalhar, né? Cara.
Né? Três contadores.
Três contadores.
Não, e o legal é que o contador do contador, né? Tipo assim, quando o contador zera, começa um outro contador.
Tipo, corrigir. Mas aí foram três novidades, acho que uma a cada dois dias. A primeira foi o SteamOS, que é um sistema operacional, entre aspas, em que vai ser baseado em Linux e vai ser o que você pode instalar para jogar os jogos do Steam.
Eu fiquei impressionado com isso aí, hein?
É um hardware dedicado, né? Pra você gastar coisas do teu computador para rodar o sistema operacional, por exemplo.
É um software.
Não, mas aí o teu hardware com esse sistema vai ficar...
Você já tá atropelando...
Não, mas qualquer computador, eu posso instalar esse SteamOS em qualquer máquina.
Eu não preciso mais, por exemplo, do Windows, do Linux, eu vou usar esse SteamOS e outra. Pra eles fazerem isso, eles estão com planos muito ambiciosos, sabe? Porque não justifica simplesmente lançar isso e já era, pronto, acabou.
Não, mas peraí, esse SteamOS não é baseado em Linux?
Exato. É. E aí a primeira coisa que eu pensei, fudeu, a biblioteca da Steam que eu tenho, não vou jogar nada, né? Que não tem nada em Linux.
Então, é isso que eu tô querendo dizer. Provavelmente eles vão começar a lançar jogos que você vai ter que estar, né? Sistema operacional pra rodar.
Eles já falaram que parece que 80% do catálogo que tem hoje no Steam é compatível com o Steam.
Não. Isso, e os 20% são os bons jogos, não roda.
Você é louco, você é louco, não.
Não, vai rolar essa.
Sabe como? Não.
Mas calma,
gente.
A parte mais importante do SteamOS, né, a parte do streaming dela com a televisão, né,
exatamente, porque assim...
É isso que ele se propõe, é o principal fator dele, é facilitar...
Mas isso o PS Vita TV também faz.
Não, mas uma coisa que eles vão fazer, que é o seguinte, é baseado em Linux, só jogos de Linux vão lá, se você usar o SteamOS. Só que os jogos do PC que você tiver, é claro que você vai precisar já ter uma máquina, né? Você pode transmitir ele pro seu SteamOS, ou seja...
Eu não entendi, ficou muito confuso.
É que assim, ó, os jogos que usam Windows, eles são baseados em DirectX. E sim. O que vai ser em Linux vai ser no OpenGL. Sim. Vai ser alguma coisa assim. Isso. E é isso que tá dando a treta, entendeu? Eles estão fazendo já essa retrocompatibilidade aí pra o que roda só em DirectX rodar também no OpenGL. Agora, como eles vão fazer isso, eu não sei, mas é provável que vai.
Jogos que dependem de outra empresa, tipo, que precisa ativar na Orange também, ou...
Não vai rodar.
Não roda.
Uhum.
Então, gente, mas peraí, a Valve. Vai rolar. Por isso que tá tendo 30 mil testes.
Cuidado.
Não, mas no próprio site eles falam, ó, stream caseiro, você ainda vai poder jogar seus jogos do Windows e Mac. Basta ligar o seu computador atual e iniciar o Steam como sempre fez.
Mas hoje, já tem jogos, por exemplo, da Origin que não tem na Steam? Ou não, todos têm?
Da Origin? Tem os da EA, né? Sim.
É, os exclusivos da EA, né?
Que eu achei que ia fazer mais falta, mas hoje em dia só Battlefield.
É, porque não tem outra coisa.
E o Mass Effect 3.
Dead Space, gente, Dead Space.
Não.
Dead Space morreu.
Quem me fala essa pose?
O 3.
É, mas é só... assim, ó, peraí, gente, ó. A Valve, por mais que a gente fale que não existe monopólio, é tipo um monopólio. O Steam é a maior plataforma de venda de jogos online.
Sim.
Você acha que a Valve... ia dar um tiro no pé de lançar uma plataforma que não ia rodar os jogos atuais?
Aí que tá. Aí eu vou te responder com uma pergunta. Se ela fizesse isso, tivesse a coragem e a astúcia de fazer isso, você acha que é um tiro no pé? Eu não acho.
Claro que é, cara. Você tá remando contra toda a indústria, não tem sentido.
Não, você não tá remando. Ela pegou o clã dela, ela fez o marketing dela esses anos todos, e agora ela tem o poder e a moral de fazer isso. E eu digo mais, se ela fizer isso... Você que usa Steam, você vai correndo usar esse sistema operacional dela.
Se ela fizer isso, sabe, ela devia mudar o nome dela pra Nintendo. Tipo, você fica anos conquistando uma legião de fãs e depois você rema contra a maré, faz cagada e quase vai à falência.
É, então, vai
ser isso que vai acontecer.
Eu não sei se isso ia ser cagado, sinceramente, cara.
Com certeza.
Cara. Mas a gente... É, então, mas vamos lá. Segunda novidade, Steam Machines. Ou seja, máquinas que vão ser vendidas tanto pela Valve quanto com outras empresas. Então veja isso como se fosse um Android, sabe? Que várias empresas fazem, né? Usando o SteamOS, que vai ser aberto. E aí você vai poder comprar como se fosse um videogame. O console da
Steam. Ele vai vir com o SteamOS já.
Sim. Mas aí, e isso é bacana e vai gerar muita confusão, eu acredito, porque ainda vai ser como um PC. Vai ter Steam Machines mais potentes e Steam Machines pra casual.
Isso eu não entendi, cara. Não, por exemplo, eu até tuitei no dia lá. Então, se a Tectoy quiser lançar um Steam Machine dela, ela vai lançar.
Zimbo 2,
rodando o Steam OS. O X5 Computadores vai lançar um Steam Machine.
Sim, exato.
Se o Play Select lançar um, a gente pode lançar.
Vai ter o Steam Machine positivo.
Isso, então vai positivo.
STI.
Vai anunciar na Shop Tour lá,
aquela
Design.
Mas isso é bom. Se você for pensar, isso aí é bacana, porque aí quem não tem hoje em dia um dinheiro pra comprar um computador potente pra jogar os jogos, ainda vai poder comprar uma máquina mais fraca pra rodar outros jogos.
Mas imagina, tu comprar o jogo, a pessoa leiga, não entende muito de videogame, comprou o jogo, comprou o videogame lá da Tectoy, que ela batizou de Zeebo 2, SteamOS, versão SteamOS. E daí a maioria dos jogos que ele queria jogar não roda. Ele quer jogar Battlefield 4, por exemplo. Aí não vai rodar. Não,
mas aí que tá. Ainda, o que ela tá fazendo é diferente de um console. Não é um console isso aí, tipo, de videogame, igual a gente conhece de Xbox e
PC. É um PC.
Exato. É como eles falam, um PC pra sala.
Mas vai ter gente
que vai comprar achando que eu não entendi ainda a utilidade disso. O que vai me fazer ter esse PC, sabe?
Eu acho que é uma cagada homérica, mas eu espero pagar a língua. Porque isso me lembra na época que não existia a representação oficial do Nintendinho, então tinha 30 mil clones. Tinha o Phantom System, o Turbo Game, Dynavision. O SteamOS vai ser isso, cara.
Imagina o computador como é hoje, com o Windows, só que vão ser computadores feitos como se fossem consoles, sabe?
Cara, os consoles de hoje já são computadores.
Não. Eu tô falando assim, os jogos do computador, da Steam, só que vão ser vendidos como vários hardwares diferentes.
A diferença é que se eu tenho um PlayStation 3, eu posso comprar qualquer jogo de PlayStation 3 e rodar nele. Agora, se eu tenho a minha Steam Machine, nem todo jogo de Steam vai rodar nele.
Sim, sim. Mas não é a mesma coisa, que nem eu falei. E você vai poder dar upgrade também e tal.
Mas explica isso pro público em geral, pro pai de família que vai
se
lá.
Se a gente aqui que tem um certo conhecimento, não muito tá grande, mas tem, confuso tá confuso desse jeito, imagine o público.
Sim, não, mas...
que é. Porque na minha 90% ideia, do
público eu não tô botando muita fé não, cara.
Esse SteamOS, ele vai ter aquele big picture, aí você vai ligar na TV da sala e tudo você vai fazer pelo controle. Você não vai ter precisado de um teclado, nem um mouse, abrir um browser, ele já vai estar tudo lá. Vai ser tipo a dashboard ou a PS1.
Sim.
E o SteamOS vai ser isso. Agora o hardware vai ser, eu acho que eles vão colocar um padrão X, que daquele você não pode fazer nada.
Eu acho que vai ser isso.
Pra rodar todos os jogos. E aí vão ter jogos que vai ter um Steam, uma Machine que você vai comprar que vai ser o top, que vai custar, sei lá, $1,000 e o mais básico vai custar $200.
Eu acho
todos
que
todos vão rodar os jogos.
Aham, agora eu acho que vai ser assim, como você falou, não vai ser tipo liberado totalmente, deve ser tipo assim, 5 tipos de modelo, sabe? Modelo 1, 2, 3, 4, 5, pra não ficar muita confusão, né? Senão
mas isso não tem nada a ver com o Steam Box, né?
Não, isso é o
Steam Box acho que nem existe mais, cara.
Isso é o Steam Box?
Não,
isso
é o Steam Box. Exato, mas aí tem essas empresas que vão poder usar o SteamOS e fazer suas máquinas. Mas a Valve tá fazendo a própria dela, né, também. Que o bizarro é que ela vai liberar, tipo, 300 unidades pra teste, que qualquer um pode se inscrever, e aí a gente vai ficar sabendo disso em 2014. Eu acho.
Que é qualquer um.
Cara, e vai sair ainda, provavelmente, assim, já que é teste ano que vem, ele vai sair um ano depois de Xbox One e PlayStation 4.
Não, o plano é lançar ano que vem. Acho que a beta é esse ano.
Acho que é fato que vai ser superior aos dois consoles.
Sim.
Isso é fato.
Assim, pelo menos o que eu posso... Largando um pouco meu lado sonista, o preço que tu pagar a mais num negócio desse, tu recupera depois em jogo, né?
Sim.
Então, cara, assim, eu acho que é super saudável pra indústria se a Valve realmente for lá e botar o pau na mesa e inserir um terceiro console competitivo, né? Porque, pô, e o Wii U, pelo amor de Deus.
Mas ela tem que decidir, né? Se é console, se é PC, se é PC de mesa.
Então, é um PC, cara. Não deixa de ser um PC. Então,
ela tem que decidir o que ela vai lançar. Porque
então, muito... Mas ao mesmo tempo que ele é um PC, eles querem atrair o público que não de é de PC. É o
não, público. Mas te digo mais, não só botando pau na mesa e mostrando uma parada diferente, como criando um parâmetro novo e um hardware novo, uma coisa totalmente diferente, sabe? Então assim, é o que vocês estão falando, pode dar muito certo ou muito errado. Torço pra que dê muito certo, então, sabe?
Mas
porque
essa bateria
vai criar
de testes,
então, vai criar, sabe, vai criar um novo horizonte de console e de, sabe, porque assim, a indústria do console tem muito medo de que a próxima geração seja a última, sabe?
Então,
que é um medo real, sabe?
Sim.
E se a Steam lança uma parada dessa, vamos supor, uma caixa pequena, que você pode fazer upgrade e você pode trabalhar com jogos de forma aberta... Cara, é um novo horizonte pra indústria dos games, sabe?
E é uma coisa que não é tão novidade, porque a gente escuta falar nisso em conversas. E, tipo, cara, por que não lança um console, né, que você pode atualizar há anos? Eu escuto isso, tipo, desde o Nintendo 64, sabe? Que tinha aquele expansor pack lá, que você colocava e tudo. Só que ninguém teve a manha de fazer ainda, a coragem de colocar isso no mercado, sabe?
Eu acho que é ótimo que não tenha, cara. Porque a pior coisa do mundo é você... Quando a pessoa migra pro console, justamente ela não tá querendo ter essa dor de cabeça e entrar na Master Race, né? Que, tipo, toda semana você tem que estar lá gastando pra dar upgrade. Tipo, você vai trocar a placa-mãe? Porra, o processador só aceita tal lugar. Aí você troca a fonte. Ah, não, mas essa fonte é 500 watts. Pra você ter essa placa, você tem que ter... É uma merda. Tipo, eu jogo bastante no PC, mas é um saco, cara. Então eu acho que o console tem que ficar daquele jeito.
Não, eu acho
pra
que...
Pra essa porra durante 8 anos vai estar daquele jeito.
É isso que o console se vende, né?
Mas
você tá
montando
uma parada pra 10 anos ele vai durar, cara. Você vai conseguir jogar jogo.
Também tem isso, mas eu acho que o que mais chama as pessoas pro console é a comodidade. A comodidade de você sentar no seu sofá e ligar e você
só coloca jogar. O jogo e já era.
É. Não, mas hoje em dia eu também. Eu ligo aqui minha TV pro cabo HDMI no PC e jogo.
Não, mas não é a mesma coisa. Cara.
Claro, é igual.
Ah, não, você tem que primeiro ir com o mouse, aí ligar o PC, aí entrar lá, iniciar a Steam.
Mas aí é só você instalar o Big Picture lá, como que é que chama? Da Valve? Picture.
Então, mas isso. Aí só mas você já teve que entrar no Windows e tal. É comodidade, tipo, pra pessoas leigas, assim, é um negócio, tipo, eu vou apertar o botão de ligar e eu tô no jogo.
Mas... Se for entrar nesse daí, ó, você tem que ligar a TV com o controle remoto.
Não, mas você...
Você tem que estar dentro de casa, você tem que estar vivo.
Aí, pelo amor de Deus, aí você tá tipo aqueles gordos do Wall-E, tá ligado?
Não, pô, mas...
Naqueles carrinhos voando, tu não quer fazer nada.
Não, mas eu falo
assim... Eu acho que tu quer me dar algum recado, fala na cara.
Eu acho, vocês estão falando aí de coragem pra fazer novidade e tudo. A novidade mesmo foi a terceira surpresa.
Então, isso é que eu ia falar. A mais controversa.
É um controle que tem dois portais, pelo que eu entendi.
É o oposto de um controle normal.
É um zoiudo.
É ao contrário dos controles que tem saído ultimamente, ela mudou totalmente de padrão.
Tirou os analógicos.
Exato. É um controle que acho que é até meio difícil de explicar. Ele tem dois trackpads no lugar que seriam os botões do tipo X, quadrado, triângulo, bolinha e o direcional digital. E os botões tipo A, B, X, Y fica meio que no meio do controle. E atrás ainda tem trackpad também, como se fosse um Vita. Eu não sei se isso vai ser legal, porque acho que não dá pra falar até o momento que a gente testar, né? Mas é bizarro, é bem feio.
É novo, né, cara? Só jogando.
Então, porque, Márcio, você gostou que você falou, né? Você achou fantástico.
Então, porque assim, ó, o Gabe Newell, ele já deu diversas declarações que ele tem esse sonho, sei lá, acho que faz uma década já, que ele fala, pô, a gente estacionou no padrão de console, né, o padrão de controle normal, e também no computador é o lance, teclado e mouse, né? Se você for ver, ó, o primeiro controle que inseriu o diagonal... O D-pad, né, foi o Nintendinho. É o lance do direcional em cruz e tal. Imagina na época que a galera tá acostumada com o Atari, que era um manche e um botão, quando chegou o Nintendo com o controle, que tinha dois botões, um direcional em cruz, start, isso aqui. Foi uma explosão de cabeça, né? E depois disso, cara, o que que mudou? Incluiu o analógico e a gente tá... trocentos anos nisso.
As novidades dos controles foram feitas pela Nintendo, tipo o quê? Década de 90?
Sim.
Isso.
De lá pra cá não teve novidade nenhuma.
Outra novidade que até a Nintendo trouxe foi do Nintendo 64, que tinha aquele um analógico, né? No
parte o central. Analógico, os botões de cima, isso. O R e o L, foi ela. O Rumble isso. Pack, né? Que com o controle tremia, depois a Sony foi fez
o próprio emote também foi um salto.
É verdade.
O do Nintendo 64 foi o primeiro controle adaptado pra pessoas com três mãos.
Era um W, você invertia ele.
Mas... Até o gatilho, né? Até o gatilho tinha na parte de trás do controle.
Mas é,
era muito legal de FPS, assim, né?
O controle do Wii foi a última novidade mesmo. Depois é tudo, ficou tudo no, naquele padrão, né?
O do Wii U, eu acho o do Wii novidade. O do Wii U, ele pegou o que era um tablet. É. Não tem novidade ali. Meu celular faz aquela merda, faz.
Só um minuto. Vocês querem saber o que é realmente o controle? É isso aí, né?
É aquele dos portais coçando uma tela pro Game New?
Eu vi isso. Mas esse trackpad, segundo eles, vai ter uma resposta. Eu não entendi direito como é que vai ser.
É, tu vai poder criar um botão porque ele tem um imã dentro.
Assim, entendeu? E tipo assim, e vai ser mais preciso pra jogos de PC também. Tanto que tem desenvolvedores que testaram, por exemplo, o que fez o Total Rome 2, eu acho que tá na Steam agora. E ele falou que é bom pra Total War Rome 2, né? E ele falou. Que é bom.
Eu acho que ele deve ter alguma opção, por exemplo. Eles devem estar antenado com esse lance, por exemplo, jogar no tablet ou no celular, você pinçar a tela e dar um zoom. Eu acredito que pode até ter essas funções.
Não vai dar pra jogar jogo de luta.
Oh, e o mais bizarro é que
esse trackpad... Não, eu acho que cada jogo vai se adaptar, entendeu?
Hein? E esses trackpads, o mais bizarro é que eles podem sair, são caixas de som, sabe?
Que foda.
E não, ele se propõe, inclusive, a você conseguir jogar Dota 2. Não sei como você vai jogar Dota 2 com controle.
Cara, porque sempre teve essa luta, né? Por isso que existem pouquíssimos jogos de estratégia pra console, né? Ah, o mouse é superior. Talvez com esse controle esteja rumando pra vencer esse embate entre mouse e controle.
Eu sei que vai ser um controle caro.
Eu sei que pra jogar Half-Life 3 você precisa ter esse controle, você precisa ter esse software e essa máquina. Tá mal. É isso. Aí você vai poder jogar Half-Life 3.
Exato.
E tem cartinha. O Half-Life 3 tu não vai poder comprar com dinheiro, só com cartinha.
Só com cartinha. Você tem que juntar, né? Tem que vender.
Isso, tem que jogar. Todo o set do Half-Life possível, do 1 e do 2.
Certo. Vamos então para Rafael, sua jogatina. O que você anda jogando, o que você recomenda ou não. Não vale Dota, por favor. Já falamos muito da Valve hoje.
Velho, vamos lá. Falar primeiro de um jogo que eu joguei mais ou menos uns 20, 30 minutos. E que eu tô curtindo bastante. Que foi, inclusive, minha abertura foi Bastion, né? É Bastion. Cara...
Bom jogo.
Muito bom o jogo.
Exagero nesse muito bom, mas é bom o jogo.
Você jogou 20, 30 minutos e já acha muito bom?
Então, porque o que eu vejo, o que eu vi muita gente reclamar, é que assim, a jogabilidade dele é bacana, só que ela cansa. A narrativa é bacana, mas cansa. Porque, tipo, ele criou uma fórmula e repete durante o jogo inteiro, sabe?
Então é perfeito, como... para de jogar agora que você vai achar o jogo foda.
Eu acho que é uma boa ideia.
Eu acho que a trilha sonora dele é mais foda do que o jogo.
É verdade, a trilha é muito boa. Não que é melhor que o jogo, mas a trilha é muito boa.
Sim.
A trilha é fantástica.
E é bacana o fato de, ao menos assim, ele não te dá uma história, né? Ele não te dá um... Que, sei lá, o que você tem que fazer? Qual que é a história desse cara? O que você tá fazendo nesse mundo, sabe? Você vai, tipo, jogando...
O que é o jogo pra quem não conhece, Rafael?
É uma plataforma 2D, né? Isométrica, né? Uhum. Que é meio que um action RPG.
Tem level, nível, tá ganhando...
Experiência.
Evoluindo poder, experiência.
Isso, é um RPG, mas você não ganha level, né? Você dá melhoria às suas habilidades, né?
Conforme... Tipo Zelda, então.
Isso, por aí, nesse estilo. Inclusive ele é muito comparado a Zelda, né? Até pelo estilo de câmera dele e pelas armas que você consegue. Mas ele foi desenvolvido pela Supergiant Games, né? Que agora tá fazendo aquele Transistor, que parece um jogo bem irado também.
Sim, muita gente falando dele.
Pois é. Mas, assim, tem um narrador durante o jogo inteiro, né? Você começa o jogo, o narrador já vai falando com você, vai narrando a história pra você, sabe?
Sim.
E é uma parte muito bacana essa forma de contar a história, sabe? É uma forma diferente. É porque eles falam, se não me engano, tem 3 mil frases feitas já prontas, assim, narradas. Porque, assim, toda ação que você faz, o narrador tem uma reação e ele comenta algo, ele sabe, você cai da plataforma e ele fala, ah, e o garoto tem que tomar mais cuidado por onde pisa, sabe, tipo... Tipo, isso seria aprender.
Mas com esse ânimo todo que você falou.
Não, a voz do cara é muito foda. A voz do cara é muito foda. Não é que nem a do Rafael.
É isso foi bem inovador mesmo do jogo. Mas. Bem inovador do jogo, mas. Sei lá, não sei se foi a época que ele saiu em meio uma enxurrada de lançamentos, assim. Eu joguei na época. E aí eu acabei meio que desinteressando que eu queria jogar outras coisas. Eu preciso voltar e tentar de novo, mas não me prendeu muito, não.
Você jogou pouco tempo também, que nem o Rafael?
É, eu joguei acho que uma hora e meia do jogo. Ah. Assim.
Já tá é mais paciente que o Rafael.
É, mas ele não é longo, não, esse jogo, hein? Eu acho que ele jogou mais ou menos a metade dele, hein?
É, ele não me prendeu, sabe? Às vezes acontece, tipo, tem o Splinter Cell 1, a primeira vez que eu joguei eu achei uma bosta, e depois de alguns anos fui jogar e eu achei fantástico. Talvez aconteça isso com o Bastion, mas não me prendeu, assim.
Bacana.
É, enfim, é... É isso, Bastion. Não tem muito o que falar, não.
Mas tem outro jogo que você jogou mais que esse.
Tem, cara. Tem, e é um jogo que eu tô... Minutos. Eu, de certa forma, tô triste por causa desse jogo.
Tá triste por causa do jogo? Eita, lá vem.
Eu tô sem ânimo pra terminar ele. Eu tô nessa maré de...
Nossa, você não vai me impedir de falar de novo de Dead Space 3.
Aliás, isso aí, cara.
Aliás, do seu jogo. Como é que anda Dead Space 3?
Evolui. Dead Space não anda, é isso.
Você não jogou mais nada desde aquele último Bora Jogar.
Tentei, juro. Ó, cara, juro, tentei.
A aposta tá feita, hein? Até o final do ano você tem pra terminar ele. Eu falei que você não ia terminar.
Tá, merda.
Mas vamos lá.
Eu vou começar a jogar Dead Space 3 depois do Diablo, tá?
Não, faça.
Então você não. Também não vai terminar até o final do ano.
Você não vai terminar até o final do ano que vem, velho. Te dou 3 anos pra terminar Dead Space 3.
Não, mas o Marcelo vai porque ele vai por outros objetivos, não pelo jogo em si. É pela platina. Mas qual que é o seu outro jogo, Rafael, que você jogou e esse você vai terminar até o final do ano?
God of War Ascension.
Eita,
vamos lá.
Então, o cara que só
got,
grita...
Got.
Ei. Got, não?
Como assim, cara?
Bom, eu sou muito fã da franquia, cara. A série principal, né, 1, 2 e 3, eu curti muito. Claro, não é a melhor história de todos os jogos, né? Mas é uma história boa, é uma história que te intriga. Tá, intriga não, tudo bem. Exagerei.
Se alguém joga boa. God of War pela história, puta que pariu.
É uma história
hein?
Boa.
O bom da guerra. É uma história boa, pronto, né? E
mas
a
e aí, o que você esperava encontrar e o que você encontrou nesse jogo?
Eu esperava encontrar mais do mesmo, jogabilidade, foi o que eu encontrei. Quadrado, quadrado, triângulo. Muito bom. Tá muito bom jogar ainda, tá muito prazeroso da quadrado, quadrado, triângulo, da Quick Time Events nos inimigos e. Mataram de forma brutal. Mas o que me decepcionou é a história. Puta, que história de errado, sabe? Eles tentam fazer um jogo de tipo ir e volta, sabe? É, flash forward e back forward, sabe? Você vai e volta o tempo todo.
Yes.
E fica confuso, sabe? Fica confuso e é mal feito, cara. Não é de uma forma fluida isso.
Ah, o jogo tá bonito? Tipo nível 3?
Tá, eu digo até acima do 3, cara.
Ah, é, não.
O 3 é bonito pra caramba já.
É, o 3 é. O 3 puta, é quase gráfico. Melhor gráfico do PS3, né? Assim, de longe. Mas eu achei muito esquisito essas transições de presente e passado. Não ficou legal, não ficou fluido, sabe? Não ficou da forma que eles. Eu acho que na cabeça do roteirista tava muito melhor.
Eu acho que foi tipo, vamos fazer mais um enquanto tem essa geração aqui. A gente tem a Andy.
Alguém falou, vamos fazer o 4? Aí disseram, não, o 4 é pro PlayStation 4. É. Então vamos contar aquela história que todo mundo sabe, vamos.
É, mas assim, é até injusto a gente julgar os caras, porque imagina, quanto que eles gastaram pra fazer a engine, aí tá lá tudo pronto, e agora eles podem lançar um jogo que vai só dar lucro, porque eles vão gastar sim. Praticamente quase nada, assim, já tá tudo pronto, né? É a mesma coisa que aconteceu com o Gears of War, né, aquele Judgment lá.
Sim. O engraçado é que eles saíram próximo.
Quase ao mesmo tempo.
Foi muito descarado, né?
Mas assim, e o multiplayer? É bom, será? Porque a proposta dele também era trazer o multiplayer, que era a novidade grande.
Era testar o multiplayer.
É, eu joguei na demo, joguei na beta e achei interessante, mas tipo, é aquele multiplayer, vou jogar umas duas vezes, beleza, sabe?
É, assim, eu joguei muito pouco, mas volta e meia sai na PSN coisas pro multiplayer. Roupa e símbolo e não sei das quantas. Então, se estão vendendo mais e mais coisas desse multiplayer, é porque o pessoal deve estar jogando.
É, e fora que God of War é uma das séries mais rentáveis pra Sony, né? Uma das poucas.
O multiplayer é bem agradável, assim. Eu curti. Não joguei muito também, mas é bom, cara.
É diferente, né? O multiplayer é diferente.
Isso, ele tem uma proposta diferente de outros multiplayers que você... que você tem por aí, né? Não tem nada.
Não, eu parecido. Acho que é tudo igual, cara, os modos. A única diferença é que não tem muito multiplayer de hack and slash, assim, do jeito então, que é o dele.
Isso seria Isso é a proposta dele, né? Sim. Variou bastante, porque o que você tem de multiplayer? É, o legal é inovar, né, cara? O que você tem de multiplayer famoso hoje em dia? É shooter, né?
Uhum.
Shooter e MOBA, assim, só. É, os outros multiplayers ficam um pouco esquecidos. É, e tentar um multiplayer de hack slash, né, cara? Quem sabe os próximos hack slash aí, um Devil May Cry ou...
Não, não vai rolar.
Bayonetta, tente também. Pô, pode
dar certo, sabe? Eu acho estranho, porque é um jogo baseado em combo, né? Quando você engata um combo lá no God of War jogando single player, você emenda lá trocentos golpes e tal. Como que isso funciona no multiplayer? Não
isso já existe.
Tem um modo arena em
isso
que...
Isso já existe hoje em dia, multiplayer formal. É o Marvel vs Capcom.
Não, mas... pô.
Não, mas é um jogo de luta, pô.
Não, mas é só eles seguirem com a mesma premissa. Colocar um combo breaker lá aí... e pá, alguma coisa break, assim.
Tem o parry,
não, tem isso. É, não, mas é porque no God of War, tu tem, às vezes, missões. Teu grupo tá lá pra matar um ciclope gigante, por exemplo.
Aí é tipo um team deathmatch nessa parte.
É um co-op, né?
E,
não é um
e tem... Não, 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 é...
Mas tem uma outra equipe te atrapalhando enquanto sim. Tu faz isso.
Ah, então, é? Tendo combate entre equipes.
E aí e ainda tem o modo arena...
Bloquear, golpe, como que é?
Sim, sim. É...
Tem magia, tu tem ataque, tu pode pegar uma arma com combos maiores, mas aí tu vai ter uma magia mais fraca.
Falar em magia, uma coisa que eles colocaram, que também foi uma novidade nesse God of War, que eu achei uma merda. Tem umas magias, não é? Agora você tem tipo a espada de raio, a
é,
espada...
É, tu não tem outras armas. Tu não
são outras... Essa mudança eu achei uma merda, porque uma das coisas características da franquia eram as outras armas que você pegava. Não importa se você usava muitos ou não, porque dá pra você terminar só com a Blade of Chaos, né? Mas era muito legal. Era muito legal. A Edex passa antes, eu sei, mas não ficou legal não, achei essa Blade of Chaos.
É, eu joguei a demo e já percebi isso, cara.
Sim. Eu também não curti, não, assim, o que eu ouvi dele.
É porque, no final, os combos se tornam iguais, praticamente. O que muda não, é uma...
God of War,
é uma finalização ou outra só, sabe?
Ah, então, por isso que eu achei estranho. Se você falar pra mim um combate PVP do Dark Souls, eu consigo entender o multiplayer, a galera se enfrentando. Porque é um combate bacana, você dá o lock-on, aí você bate trava com o escudo, não sei o quê. Agora, o God of War, eu só imagino a galera esmagando o botão e como que você sai de um combo do cara. Eu não consigo visualizar isso, né?
Então, nesse modo arena são vários... Vamos supor, você tem vidas e aí você vai finalizando, você vai batendo, lutando, né? E aí aparece lá o cara, um botão em cima de finalização e aí você mata ele e aí conta um ponto. E aí ele volta em, tipo, não sei quantos segundos e vai continuando isso, né? Nesse modo arena.
Isso.
Então não tem tanto combo, pra falar a verdade.
Ah, então é chato, quem deu o primeiro golpe ganha. O cara que o primeiro que emendar um combo ganhou.
Então,
não
mas
você escapar.
Pelo que eu me lembro, não tem esse combo exagerado igual é no single player.
Tu não joga com o Kratos, tu joga com o genérico.
Sim.
É verdade.
Joga com o Espartano, o Espartano não tem um combo do Kratos.
Não, o combo não vai até matar, assim. Ele. É. Se você for bom e for upado, você vai até matar o cara, mas aí vai muito tempo.
É, então... vai do equipamento que tu tem, da magia que tu escolher, ou tu vai ter magia isso. Que pode soltar pra quebrar o combo do cara.
Exato.
Jogando pra saber isso.
É, não jogaria.
Ficaria sensato.
Tá certo. E mais uma perguntinha dos ouvintes aqui que mandou pelo nosso Ask FM. E você que quer ter sua pergunta respondida aqui pros especialistas do Playcast. E o nosso convidado Márcio também, que tá aqui, que entende muito de assuntos aleatórios. Mande para o nosso askfm.playerselect. O link vai estar aí no post. A perguntinha do ouvinte é... Rápido e rasteiro, hein? Bulbasaur, Squirtle ou Charmander? E por quê?
Squirtle.
Rafael, Squirtle por quê?
Squirtle porque ele usa um óculos escuro.
Charmander porque o Pokémon de fogo é o melhor.
Ah, aquele...
E a evolução dele voa, eu concordo.
Ah, vozinha de viado, caralho.
Só não pode usar ele na chuva, que aí apaga o fogo no rabo dele e ele perde.
Tem fogo no rabo, é o Pokémon mais gay.
É o Pokémon que você tem que tomar mais cuidado, filho, que ele tem fogo no rabo. Marcelo, você...
Squirtle porque o primeiro ginásio é da pedra.
Ai, meu Deus do céu. Tá aí o cara que é professor, né? Ele sempre tem que pensar no ginásio. Márcio?
Nó, que bosta.
Bulldog francês que odeia Pokémon.
assim, cara? Realmente, sempre alguém foge, né?
Sempre alguém foge, né?
Sempre alguém que tem o MRA, né? Nenhuma das
ele jogou só o Yellow pra escolher o Pikachu, não pode.
Então eu vou entender que ele escolheu o Bulbasauro.
É, ninguém escolhe
o Bulbasauro. Se eu for obrigado, Charmander.
Aí, por quê?
Fogo do rabo.
Tem que ter um porquê. Dragão é heavy metal melódico. Power metal.
Isso, dragão, é isso aí. Não sabe, passa na vida real que você encara os dragão, tem que encarar também.
Tu sabe que só agora no XY que o Charmander virou um Pokémon dragão. Antes ele só era fogo, tá? Desculpa.
Ah, não, o Charizard dele... era o quê? Era um.
Era fogo.
É fogo, ele é fogo, ele é um Pokémon de fogo.
O desenho era um dragão, porra.
Ah, tu acha que o pessoal da Nintendo entende o que ele tá fazendo?
Então você vai falar pra mim que o Squirtle não é tartaruga, ele é uma água.
Ele é uma água? Ele é o elemento dele é água.
Ele é uma água viva.
Tá meia hora de boom.
Ele é uma água marinha. Vamos lá. Igor, faltou você, Igor, que adora a Nintendo e Pokémon.
Charmander, cara.
O Igor falou Charmander, é verdade.
E tudo do The Last?
Não, Charmander, eu falei, porque tem fogo no rabo, só não pode usar ele na chuva. Que aí ferrou.
Uhum. E o Charizard é o mais foda, né?
Eu acho que o Charmeleon, ele tem cara de demon. Capeta. Tá nervoso o tempo todo ele.
O Psyduck era legal também.
O Psyduck, o Mr. Mine, que era o escravo, né? O que ficava em casa.
Só varria. Só ficava varrendo.
Qual aquela lá que era uma gordinha que cantava Jigglypuff?
A Jigglypuff.
Não, vamos falar a real.
Qual que era aquele legal? Que falava Snorlax? Tipo, né?
O Pokémon foi legal nos primeiros 151, né? Até ali. Depois dali aí começaram a avacalhar e aí
o problema do Pokémon isso. É que quando ele começou a passar no Brasil, eu já tava numa idade que era um pouco vergonhoso assistir, assim. Então,
você tinha que assistir trancado no quarto, né?
Isso. Porque junto com o Pokémon tinha que aturar a Eliane e o Chiquinho de brinde.
Eu adorava o Chiquinho.
A sua mãe pensava que você tava vendo coisa errada, você tava vendo Pokémon trancado no quarto.
Que merda, né?
Hoje deve ter o quê? 10 mil Pokémon já, né? Esculacharam.
Estão falando que tem um novo desenho do Pokémon que o personagem principal, que não é o Ash, fez em 4 episódios o que o Ash não fez em, tipo, não sei quantas temporadas.
Comeu a Misty.
Que isso? Que absurdo!
Ou o Brock, né? Depende da tua opção.
Você está acabando com a
infância. E o Brock era um maconheiro do caralho, ele não abriu
era.
O olho.
Ele era,
não abriu. Ele só tinha Pokémon pedra. Ele não, só tinha Pokémon pedra.
Sabe o Brock...
Isso é pedra de crack.
O Brock, ele cheirava, ele fumava os próprios Pokémon. Tá?
Brock, ele é o maior merda de todos, porque ele era dono de um ginásio e ele saiu pra ser coadjuvante do Ash, que era o maior merda de todos.
A Misty também. A Misty
mas ele... Também. Mas ele fazia isso porque ele tava afim da Misty, né?
E ele era de uma família de 7 filhos. Dos Brock.
Chega. Não, a galera já não gosta da gente porque a gente anda falando muito mal de Pokémon.
Pessoal, viram. Vamos lá. Todo mundo mandando e-mail pedindo um podcast só sobre Pokémon Red Blue.
Não me convidem.
Red Blue não, falando mal de Pokémon aí tá, a gente faz. Mas vamos lá, Ico! Oi. Além de Pokémon, o que você anda jogando? O que você curte aí pra recomendar pra galera ou não?
Eu tenho jogado GTA V, mas a gente vai falar depois. Eu joguei, cara, até legal a gente comentar, a demo do Beyond Two Souls.
Eita, olha aí.
Controvérsia,
esse jogo tá muito então, 880, hein?
Exato, porque as notas não estão tão boas da maioria dos jornalistas, mas tem jornalista dando 10 e tem jornalista dando 6.
Mas a nota que importa ainda vai ter, não saiu ainda, que é a do PlayerCast.
Exato.
Você dormiu na demo?
Não, cara, a demo é foda demais.
Caraca, você dormiu na demo? Como assim? Você já dormiu?
Eu dei umas pescadas.
Que isso, tá velho. Que isso?
É porque não. Ele usa o mesmo Pokémon que o Brock.
Ó, eu vou falar, eu joguei a demo e, assim, eu não tinha expectativa pro Beyond Two Souls. E depois que eu joguei a demo, eu vim falar aqui pro pessoal do Skype que... Ele corre sério risco de, tipo, concorrer e talvez ganhar a game do ano. Quando eu joguei a demo, eu falei isso.
Que isso,
você não jogou Last of Us, não, né?
Joguei, zerei. Mas, tipo assim, pelo que eu vi o potencial da demo, cara, eu achei que ia ser fantástico o jogo. Eu falei assim, a única coisa que pode acontecer desse jogo não ser... Não concorrer e tal, é a história ser uma bosta. E parece que é o que acontece, porque...
mas a gente brinca... principalmente eu brinco assim, tudo, ah, não vai concorrer tudo. Eu acho também que não vai, falando sério mesmo, concorrer jogo do ano e tudo. Mas isso não me surpreende que tá acontecendo com ele, porque foi o mesmo que aconteceu com o Heavy Rain. O Heavy Rain, cara, ou é 880, ou as pessoas amam o jogo e acham um dos melhores jogos da geração, ou as pessoas falam, cara, isso nem jogo é, sabe? Isso aí, sim, é ficar apertando o botãozinho com o filminho passando, isso não é pra mim. E eu acho que não vai ser muito diferente com o Beyond, não. Vai ser um
meio termo. Cara, eu joguei a demo, achei o gráfico foda demais, achei a jogabilidade legal, achei, tipo, eu não vi nada de errado.
Pera. Os combates não dá pra você ter achado legal, cara.
Não, é totalmente imprevisível, cara. Muda o ângulo de câmera, dá um nó na sua cabeça e não dá tempo de se acertar onde você quer bater ou
desviar. Com a Jodie?
É, o combate é só com ela.
Como é que é o nome da menininha?
Jodie, sei lá como é que é.
Precisa fazer esse biquinho que você fez aí, Jodie.
A Jodie
é limpei,
gente. A Judite, que se fala?
Judite.
Cara, então, a Judite,
é horroroso. Né? É horroroso o combate.
Não, então, eu, pelo que eu vi na demo, eu falei, cara, vai ficar muito repetitivo, porque é sempre a mesma coisa, né, de você usar o analógico.
E o próprio mecanismo com o Aidan lá também é extremamente repetitivo, cara. Porque, tipo, objeto inanimado, você tem que fazer, tipo, um triângulo. Quando é pessoa que você vai enforcar, você tem que botar os dois analógicos pra direita. Quer dizer, um pra esquerda e outro pra direita.
Eu achei bacana.
Deixa eu fazer uma pergunta. Na demo, ela já aparece com esse poder? Ela já tá normal, tipo...
Então, a demo você joga, acho que, três pedaços da vida dela. Na infância, depois no treinamento, depois quando ela já fugiu lá da organização lá do governamental. Assim, cara, o jogo tá bonito pra caralho. Assim, eu não sei se a história é cagada do jeito que estão falando, mas assim, é intrigante, você quer saber.
Quando ela é criancinha, ela já tem os poderes.
Já. Ela nasce, acho que é essa porra, não sei direito.
É um spoiler que eu tomei, mas eles falam na história.
Não. Eles falam porque não tem nada a ver com os Pokémon do Brock também,
né? Não.
Assim, cara, é até maluquice a gente querer... jogo do ano, não tem como concorrer. Porque, assim, quesito técnico, ok. Mas a jogabilidade, né?
É controvérsia, não é unanimidade.
Sabe o que eu tenho visto? Quando quem analisa os jogos dos sites e tal, comparam, fazem a análise dele como uma experiência, assim, estão dando 10. Como um jogo, assim... E aí tá caído, sabe?
Tipo... É que nem o Walking Dead ganhou ano passado, melhor jogo do ano. É difícil, cara, porque assim, a jogabilidade do Walking Dead é uma bosta.
Sim.
É legal,
mas qual foi o resultado final? Em que estado você acabou aquele jogo? Eu desconsidero completamente isso aí, cara. Eu avalio o jogo assim, o que que esse jogo me proporcionou? Não interessa se a jogabilidade é ruim, não interessa.
Aí a gente entra naquela discussão eterna, sem fim... Que é o que define um jogo, né?
Aliás, o David Cage deu uma declaração depois das notas falando assim, ninguém tem o direito de responder o que define um jogo.
Tipo... É complicado isso, cara. Eu amei Walking Dead, achei foda pra caralho. Mas hoje em dia, se eu tivesse que pensar o jogo mais foda do ano passado, eu acho que Far Cry era merecedor, assim.
Ah, não!
Não!
Far Cry 3.
Você tá maluco, cara? Far Cry 3... Não, é um ótimo jogo, mas... Sei lá, tipo, top 5 no máximo, sabe?
Então, são experiências diferentes, né? O Far Cry, você tava jogando realmente, né?
Sim. Você fechou o Far Cry? Você zerou o Far Cry?
Claro.
Você vai me dizer que você gostou do final do Far Cry.
Não, o final é uma bosta, mas o jogo...
É porque a gente... Acho que muito isso que a gente tá tendo esse ano aqui no PlayerCast, por causa do BioShock Infinite, ainda...
Que é o GOT.
Nunca.
Por mim é.
Não, é o GOT.
É o GOT do PlayerCast. É o GOT do PlayerCast. Dá licença?
Ele lançou os últimos jogos do ano e eu já falo que ele é o GOT.
Não importa, aqui é comprado.
Last of Us.
Não, aqui, mas voltando. Eu acho que a gente passou a ligar muito pra história e tal, mas videogame ainda assim é mecânica, né? E jogabilidade, o principal.
É complicado, a gente vai ter que chegar no momento e conseguir conciliar os dois, né?
Sim, mas eu acho que...
A história bacana e uma jogabilidade legal também.
Sim, né? Mas por mais que a história seja incrível, magnífica, se o jogo não tiver uma jogabilidade básica, for muito ruim pra você jogar esse jogo, você não vai aguentar ver aquela história.
O que eu vi nos reviews é assim... Quando você não quer que a coisa trivial, o jogo te dá uma liberdade gigante. Quando é coisa que você gostaria de ter uma liberdade maior, o jogo te poda. Essa é a principal crítica que eu tô vendo do Beyond, assim.
Por exemplo, você tem que planejar
o baile lá, uma festa de 15 anos da menina, aí você escolhe a música que vai tocar, o vestido, o caralho 4. E aí numa cena que, tipo,
um combate no clímax, você não tem opção nenhuma, a não ser fazer o que o jogo...
É, mas isso eu acho que é uma coisa recorrente, viu, que tem muita gente crítico aí, se desentendido e tudo que fala, e eu meio que discordo, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é o que o jogo se propõe. Se dentro do que o jogo se propõe, isso daí prejudica o jogo, beleza, concordo que você tem que criticar e tudo. Mas se a proposta do jogo é uma outra coisa, tipo, ah, porque poderia ser melhor se fosse de tal jeito, então não gosto do jogo. Então nenhum jogo é bom, cara, porque nenhum jogo vai ser perfeito em tudo, sabe?
Ah, sim, sim, é complicado, cara, é bem complicado. Assim, eu quero, só que eu não vou comprar, vou esperar alguém comprar e um amigo me emprestar. Assim, a demo é legal, acho que é bacana. É tão raro hoje em dia ter demo de um jogo, acho que todo mundo que tem PSN aí devia lá e baixar a demo e tirar a própria conclusão. Assim.
É, porque pra mim a demo me vendeu o jogo bem, sabe? Por mais que agora a gente tá vendo isso aí nos reviews, eu jogando aquilo ali, eu falei, cara, vai ser fantástico esse jogo.
Eu achei legal, só que achei muito truncado. O jogo, ele meio que te solta... Tem hora que ele pega muito na sua mão e tem hora que ele te solta lá e se fode aí, negão. Tinha umas horas na demo que eu fiquei completamente perdido, cara. Tem uma hora que você tá fugindo dos policiais na floresta que você não sabe o que você faz. E como o jogo não tem um game over, né? Tipo, ele vai se adaptando ao que tá acontecendo, você fica meio perdido, você... É uma sensação estranha, você fala, caralho, será que eu tô fazendo certo? Será que vai dar game over?
Eu não sei, eu fiquei tão impressionado naquela hora ali com, caraca, isso aqui não é live action, tipo, por causa da iluminação e tal, que é fantástica nessa hora, e eu acabei não me perdendo tanto, mas quando você meio que se perde, ele te
dá
uma...
É nível Uncharted, digo, gráfico?
Eu acho que é o melhor gráfico que eu vi.
É melhor, acho que é o gráfico mais fodido até hoje do PlayStation.
Sim.
Muito melhor que Last of Us?
Cara, com certeza.
Porque tem aquele lance, né, do... O Last of Us, ele, por mais
que seja... gigante, né, aí...
Belíssimos e tal, é meio caricato, né, o olho do cara é um pouquinho maior, não é? Sim. É tipo meio que... Não chega no BioShock Infinite, que é cartoon praticamente, né, mas... O Last of Us não é um gráfico, assim, realista.
Real, né?
É.
Você sabe que não parece...
O próprio Uncharted também.
Sim, é.
Agora...
Eu acho que vocês estão usando ele como parâmetro, né? Mas eu acho muito realista, cara, o gráfico de Last of Us.
Não, é realista.
Não, mas você bate o olho e você sabe que é videogame.
Sim, é isso.
Sabe?
O Beyond não. O Beyond é tipo... Pô, escaneou a cara do maluco.
Mostra lá a cara da menina, cara. É a atriz que tá ali, cara, sabe?
É bizarro. William Dafoe, horroroso, como sempre. mas sei lá, cara...
Mas assim, eu ainda vou dar uma chance pra ele, por mais que estão falando isso, eu quero dar uma olhada como que vai sair, sabe? E até porque eu gostei do Heavy Rain também.
Eu tô jogando agora o Heavy Rain, até fico jabá aí toda semana, estou jogando.
Olha só.
Olha aí.
Cara, eu joguei...
Pera aí, tá linkado no post.
Falar uma coisa, você tá jogando Heavy Rain agora, eu fui jogar também, acho que eu joguei em 2011, ele é um jogo de 2009, né? É,
2010, 2009.
Acho. É, então... E, cara, eu achei os gráficos dele, assim, muito fracos.
É feio.
Mas qual que é feio?
O Heavy Rain.
Você tá maluco, cara.
Não, tem umas coisas que são bem feias.
Tem umas
coisas. Não, o que é feio é a atuação, cara. Tipo,
não.
A cena do bicho é a pior cena de bicho que eu já vi na minha vida.
É porque tem uma placa de vidro ali, cara.
Ô, Igor, você já se olhou no espelho?
Já.
Então aí você vai saber o que é feio.
Tu não foi adaptado pra essa geração, Igor.
Eu sou 8-bits, é isso?
Não, é 16, cara. 16,
ah, obrigado, Marcelo.
Mas eu acho
o... Não, agora o Marcelo é PlayStation 1, porque ele já é polígono e tal, gordinho.
Mas eu acho super válido ter o David Cage aí tentando fugir do padrão da indústria.
Sim.
Porque tem que ter, né, alguém fora da curva.
Que pena que o jogo não tá sendo tão bem visto, porque tinha um potencial foda, eu acho.
É que assim, a gente também tá Schoenberg Gacheiro, tá com 70 e poucos por cento Metacritic, que é uma nota boa.
Não, mas cara, hoje em dia tá bizarro, né? Se não for 80, você já olha todo.
É, então. Assim, o jogo não tá tão mal avaliado.
Mas depende, ó, pra um padrão de nota de game, um 73 que nem tá ali, já é uma nota média, eles colocam lá no padrão, né? Que é diferente de filme, que filme, por exemplo, até 60 é uma nota muito boa. É estranho, né, esse negócio de nota, como funciona hoje.
Eita, mas aí vai daquele negócio, que a mídia do cinema é muito mais evoluída que a dos games, né? Os games tem o quê? 30 anos? Vai demorar muito ainda pra...
Sim.
Pra gente chegar perto, né? Eu acho que não tá sendo avaliado tão ruim assim, cara.
É que não, a gente tá
querer nota 9, 10 pra tudo.
Mas eu acho que ainda deve valer a pena. Ainda vale a pena você testar, cara. Não sei se vale a pena você comprar. agora.
Eu acho que ele é um jogo que tem um público um pouco específico, sabe? Esse que é o problema. Eu acho que ele não, de longe não deve ser um jogo ruim, mas é um jogo que você tem que saber o que você tá indo jogar, cara.
Se exato, você... acho que é isso mesmo.
É isso que tá pegando, sabe? Porque se você parar pra pensar um jogo que nem eu falei, God of War Ascension, que recebeu 90 e pouco no Metacritic, sabe? Meu, é porque as pessoas já sabem o que esperar, entendeu? Agora, sim, o Beyond, as pessoas foram e às vezes não é o público, não é a pessoa, sabe? Às vezes o cara que faz lá o review dele não é o tipo de jogo que ele vai gostar, sabe?
Ah, não é um jogo com apelo gigante e ele escolheu o timing errado também, né? Sair logo depois do GTA, que é tipo o jogo arrasa quarteirão. O San Andreas é o jogo mais vendido lá do PlayStation 2 até hoje, assim, é um recorde absurdo. Então talvez isso também atrapalhe um pouco, né?
Sim.
Tem alguns jogos que nem até o GTA V, sabe? Eu acho que é jogo que tá querendo aproveitar muito essa geração ainda, sabe? O Beyond é mais um, sabe? Eu acho que o Beyond tem muito mais cara de próxima geração do que essa geração, sabe?
Sim.
É muito mais cara de PS4 do que de PS3.
Verdade.
E antes de eu falar aqui o que eu ando jogando, que não é muita coisa, eu acho que todo mundo já meio que subentendeu o que deve ser. A última perguntinha dos ouvintes aqui que mandou pelo nosso ESC-FM, essa é muito boa. Já vou começar pelo Rafael. Rafael,
tá,
se você pudesse ser um personagem de videogame, qual você gostaria de ser e por quê?
Tá, que pariu, mano.
Pra sempre?
Não, pra ser, lógico. Você pode ser uma semana e outra. Ou você é drag queen, Marcelo? De dia você é um Marcelo e à noite você é...
Como chama aquele Pokémon que vira todos os Pokémons?
Ditto.
É.
Você gostaria de ser o Ditto, Igor? Era esse o seu personagem, né? Ok.
Se pudesse escolher um personagem assim, esse que eu posso ser qualquer um. Mas, okay, como é de jogo...
Não, é personagem, ué. O Ditto é do quê? Personagem de quê? De anime?
Eu não lembro dele no jogo.
Lógico que tem. Tem sim.
Tá, vamos lá, Rafael.
O Igor seria o cara do Half-Life lá, o
Morgan. Não, Freeman. Ele não fala nada, pô. Eu falo pra caralho.
Vamos lá, Rafael, não fuja.
Cara, é uma pergunta estranha de responder, sabe? Porque qualquer coisa que
muito,
falar...
É muito tipo, se fosse um programa de TV aberta que estivesse falando de videogame por uma numa
marca. Então quem é que se candidata a falar aí, o primeiro? Marcelo, você.
Personagem de videogame, o Tio Patinhas.
Olha lá, ele pegou um personagem que não vai dar polêmica, sabe?
Se
ele
quer falar o Kirby. E que é o Kirby?
Não, é pra ser um personagem que você não é, não é isso? Eu já sou o Kirby.
Você é o Kirby?
Sou, na vida
você
real.
Engole tudo?
Precisa não. Perguntar o porquê do Tio Patinhas? Porque ele é rico, né? Sei que legal, parabéns. Márcio, você?
Larry Switch.
Que é isso, gente?
É uns adventures, acho que dos anos 90. Saiu uns dois jogos, um pra essa geração e outro pra geração passada, chama Larry Suit, é um carinha que o objetivo do jogo é você comer
olha.
Ah, eu sei que jogo que é, tá saindo um remake dele agora, né, galera, que é o Larry Suit Reloaded.
Isso. E é um carinha, tipo, mano, muito zoadinho, só que ele pega várias minas bacanas. O primeirão, que era dos anos 90, tipo, adventure bem toscão, final do jogo você ia pra cobertura da Penthouse, que é uma revista pornô. Ia por uma jacuzzi com três modelos. Era o final do jogo.
Parabéns, esse é o seu objetivo de vida. Igor, você pensou?
Cara, não. Calma.
Então vou falar o meu aqui. Eu gostaria de ser o Commander Shepard por um simples motivo. Porque ia ser muito legal na minha vida, todo mundo quando me fizesse uma pergunta, seja quando for... A urgência, eu ia ter o tempo que for com aquela cara de tacho, pensando na resposta.
Fico olhando pro lado pro outro, né? Olha pra direita, pra cima.
O cara me faz uma pergunta, tipo, urgente, sabe? O bicho tá pegando, e eu com a maior cara de desprezo, tendo o tempo possível e impossível pra responder, ia ser a melhor
coisa. Não, só no Poker Face.
Na tua cabeça ia aparecer várias possibilidades, sendo uma azul e uma vermelha, né? Tipo,
sim, a mal e a ruim, eu sei qual que eu vou me dar bem e a mal, é verdade.
aí você poder entrar no Google pra escolher qual era a melhor opção. Cara,
é verdade.
E você pode entrar no YouTube pra ver o resultado da opção, cara, assistir antes de fazer.
Perfeito.
Podia ser mulher.
Rafael e Igor, vocês, falta os dois.
Cara, já sei. Um personagem que eu gostei muito de jogar com ele, o Azura, do Azura's Wrath.
Nossa, você ia ser o Azura.
Você perdeu o braço.
Ia segurar o Buda gigante?
Porra, mano. Caralho, velho. Buda gigante. Não, não preciso falar mais nada sobre ele.
Na verdade, você ia segurar o dedo do Buda gigante.
Porra, ele explode o Buda, velho.
Olha o spoiler. Então...
Eu queria ser o Sam Fisher.
Por que o Sam Fisher?
Porque ele é stealth e eu gostaria de ser mais stealth.
O Snake ninguém quer ser, né?
Pra não, porque eu não quero usar uma roupa daquele jeito.
Usar a calça tochada no rego ninguém quer, né? E... Camargo Luciano ninguém quer. Mas
ninguém escolheu um personagem brasileiro? Ninguém quer ser o Blanc?
Não, oh, você acha que eu quero ser brasileiro? No... Se eu pudesse escolher?
Você vai nascer, né? Tem a roleta lá e cai no Brasil. E tu, que merda!
É tipo perdeu tudo do...
Sim, sim. E o que eu ando jogando, a galera está esperando a gente falar, eu acredito que 90% da população mundial está jogando, que é o danado do GTA V, né? O GTA V, que antes de eu falar do jogo, eu queria falar que eu fiquei impressionado com as vendas e o custo do jogo, né? O jogo, acho que é o jogo mais caro da história.
Olha,
né? É uma quase das produções mais caras também, né?
Quase 300 milhões de dólares, né? 250 milhões, mais ou menos.
279, se não me engano.
É, 279. E no primeiro dia ele já faturou mais de US$1 bilhão, cara. É incrível.
Não, é 800 milhões de dólares, 1 bilhão de reais, eu acho.
Bilhão de reais, ah, não dá muita diferença. Eu fiquei assustado.
Como assim o dobro?
Ah, o dobro, mas você nunca vai ver na sua vida.
Ah, é verdade.
Mas eu fiquei assustado e, ao mesmo tempo, impressionado com o quanto o mercado de games tá crescendo, né, cara? Porque, tipo, 10 anos atrás a gente não imaginava números não só de produção de jogos. Eu lembro que o BioShock Infinite também, quando a gente fez até o cast, a gente ouvia notícias de que era um dos jogos mais caros, né? Foi uns 200 milhões também pra produzir ele. Uhum. Quanto vende, né, cara? O mercado tá crescendo, mais pessoas parece que estão descobrindo essa mídia dos jogos, dos videogames e tudo mais. E por um lado isso é bom, né? Tem gente que não gosta muito não, que prefere esses jogos indie aí que vende pra 6 pessoas. Eu gosto, cara, quando tem uns números assim. Mostra o quanto o mercado tá aquecido, né?
Verdade. É bom que dá um susto, né? Que as pessoas são... Ah, é joguinho, né? Ainda tem gente hoje que faz esse tipo de coisa.
Tipo... Qual filme que em um dia fatura praticamente 1 bilhão, cara? Não tem.
Não tem. Titanic não chegou nisso até hoje, não tenho ideia.
Não, eu acho que ele passou de 1 bilhão, sim, um pouquinho, porque teve agora essa versão em 3D, né?
Não sei.
Aí se somar, talvez passe, mas isso foi na história, né? Quantos anos
Titanic? Qual que é o filme mais visto? Vingadores?
O mais visto, eu não sei. O mais rentável foi o Avatar, né?
Ah.
O Avatar é o filme que mais teve lucro, mas isso não vem ao caso. GTA V, o jogo acho que era o mais aguardado por muita gente do ano, não por mim, que eu não sou fã de sandbox, mas que prometi que ia jogar, tem aquele lance dos três personagens, né?
Uhum.
Que se alternam e tudo. O que vocês acharam de GTA? Eu já vou falar que eu gostei bastante, mais do que eu esperava, eu diria, viu, do jogo.
Cara, eu vou falar assim, gostei bem mais do que o 4, mas do que eu tenho jogado eu tô gostando. Mas no padrão de GTA que eu costumo gostar, assim, sabe? Não que isso seja ruim, mas é que eu não sou tão fã da série em si. Mas é muito bom, claro.
Uhum. Eu já falo que, tipo, eu sempre odiei GTA, assim. Não, tá, hoje talvez seja muito forte, mas assim, eu sempre caguei foda pra GTA.
Você desprezou, João, sempre desprezou.
Isso, desprezava. Porque assim, a visão que eu tenho de GTA é um moleque de 13 anos numa locadora, pegando carro e saindo atropelando as pessoas. Então eu falo, caralho, véio, que jogo merda, eu não vou jogar isso. Tipo, eu sabia que tinha uma história, pô, tem gente que fala bem da história, fala que é bacana. Mas, não, pra mim era um jogo de um moleque de 13 anos que achava que ser adulto era pegar um carro e ir em uma bazuca e sair de
cidade. E quando joga pelos filminhos, entre aspas, filminhos, que
cutscene. Sabe, tipo...
Cara, mas eu não sei se vocês sentiram isso. O GTA V, se tem uma palavra que eu posso definir ele, é grandiosidade, cara.
Sim.
Eu não vou entrar no mérito do que ele faz bem ou mal, porque a gente vai fazer um cast review dele, talvez a gente conte algo da história com spoiler e tudo mais. Hoje é mais pra gente falar superficialmente, algumas pessoas aqui não terminaram, outras terminaram, mas uma coisa eu acho que é meio inegável, o jogo, ele se propõe a algo que eu acho que nenhum outro jogo fez, sabe? A quantidade de coisas, a enormidade da cidade, a quão característico é cada rua, uma diferente da outra. A gente falou no cast de Saints Row, Igor, não sei se você lembra. Eu falei, pô, parece que cada rua que eu tô, uma igual a outra, sabe? Em GTA, o 5, não tem, cara, nada igual, os carros são diferentes, as pessoas são diferentes, pessoas segurando o celular, outra pessoa andando normal, uma pessoa mais gorda.
Isso já tinha criança, no 4, né? Mas no 5
aumentou. Mas era dessa maneira? Mas era
sim,
dessa maneira?
Sim, sim, sim. Das pessoas, no caso, sim. Mas a cidade tá bem mais viva. Cada GTA que passa é mais impressionante, cara.
Eu fiquei impressionado. Como eu não joguei o 4, então... pode ser que
e o negócio que você falou de criança, é verdade, eles fazem isso, né? Porque... pra não dar porque mais
pra processo. Processo, né? Eu li até um tweet que a Rockstar é polêmica, mas não é burra, né?
Então... você falou a verdade. Cara, a cidade, ela é muito única. É uma cidade que você acredita que existe, com exceção de trânsito, né? Porque não tem engarrafamento nunca naquela cidade. Mas...
opa, tem sim. Eu peguei engarrafamento, sim, no jogo. É? Inclusive em missões. Tipo assim, você tem que chegar rápido no local e eles colocaram vários, uma parte mais perto do porto, que tinha vários caminhões, parado mesmo o trânsito, você tinha que ir empurrando os carros e tudo mais. Eu me surpreendi muito com o jogo. O que eu tenho pra falar é... o jogo foi muito melhor do que eu esperava. Tá longe de ser um jogo perfeito. Pra mim ainda não é o GOT do ano. Vai concorrer com certeza. Até porque a média das notas dele é alta. As vendas, isso tudo implica em mídia, né, cara? Isso conta muito. Deixar um jogo desse de fora seria um desperdício. Mas... junto com Red Dead Redemption são os dois sandbox assim que eu joguei até o final... sem me cansar. Eu não me cansei em nenhum momento desse GTA.
Eu acho Sleep que Dogs. É o melhor.
Eu me cansei. Sleep Dogs eu me cansei umas duas partes assim que passaram rápido. Inclusive Sleep Dogs tem coisas um pouco melhor que o próprio GTA, mas como um todo eu ainda acho o GTA um jogo muito superior ao Sleep Dogs.
É o melhor GTA de longe, eu acho.
Ah, eu também acho.
Assim, em grandiosidade, mas o que mais me chamou a atenção foram os três protagonistas, sabe?
Isso que eu ia falar. Eu acho que o grande fato de eu terminar esse jogo, que eu já terminei, joguei 41 horas pra terminar, fiz muita side mission, que é coisa que é raríssimo eu fazer nesse jogo, eu tive vontade de fazer, é isso, Igor. É uma coisa que a gente até comentou, que a gente tava muito curioso pra saber como eles iam fazer a história dos três personagens, que iam se interligar, mas cada um ia ter a sua história particular e tudo. E eu já vou antecipar, eu gostei muito disso. E isso ajuda muito na quebra do jogo, porque eu jogava com o Franklin, eu fazia 3, 4 missões com o Flank, começava a cansar, como é tradicional de jogos sandbox para mim. Eu mudava pro Michael ou pro Trevor, e você tinha um local diferente, você tinha missões diferentes. Era quase que outro jogo, sabe?
Sim.
A não ser quando você ia fazer uma missão que estavam os três juntos, né? Que também era muito legal.
Sim, e outro destaque, acho que... porque assim, GTA, até o 5, pra falar a verdade, tipo, vai nesse lugar, fala com esse cara, mata esse cara, foge e tal, vai atrás. Não muda muito, as missões são bem parecidas.
Esse é bem diferente, né?
E isso que mudou foram, eu acho, a diferença são os heists, assim, que são os assaltos, e que tem até que poucos no jogo, mas são momentos bem legais, a preparação...
vocês... isso que eu ia falar, às vezes a gente foca muito no o assalto em si, mas uma coisa que eu gostei muito é a preparação do assalto. Não é assim, você vai assaltar uma loja, você precisa de um gás, você precisa de um carro de fuga, e você já vai aparecer com ele. Não, você tem que roubar, cara. Você tem que fazer isso aí e ter essas coisas pra você poder fazer o assalto, né?
Isso é maneiro, né?
Isso foi muito legal. Sim. Mesmo. Eu tenho muitos elogios pra fazer, tenho algumas críticas também, vou deixar mais pro cast que a gente for fazer do GTA. Mas é um grande jogo, isso é inegável, cara. É um dos melhores jogos da geração, eu diria. Tá marcado, é o melhor GTA de todos os tempos. Não é à toa que vendeu o que vendeu. É um jogo que mesmo pra quem não gosta de jogos sandbox e tudo, vale a pena comprar, porque, meu, ele tem jogo de corrida dentro dele, ele tem jogo de tênis, ele tem jogo de golfe, né, triatlon você pode fazer. É vários mini-jogos dentro de um jogo. É incrível como tudo aquilo coube nessa geração.
Uhum.
Assim, eu não gosto, não sou muito fã de sandbox, mas se você também não gosta e tem um pouco de preconceito ou algo assim, cara, pode comprar, porque assim, você pode jogar tranquilamente ele como se ele não fosse um sandbox. Joga ele linearmente, sabe?
Falou tudo, Rafael. É o sandbox que ele é tão bom que parece que não é um sandbox.
Exato. Sabe? Se você quiser pegar um carro,
não, por exemplo... não, é claro, Igor, calma aí, vai depender de como você for jogar. Tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ele é um sandbox, mas se você for jogar, tipo, só a história principal ali, eu não quero ficar perdendo tempo vagando pela cidade e tudo, você vai curtir. Porque eu acho que é um GTA que pela primeira vez tem uma história que te cativa.
É.
Uma história que eu quero, por mais que tenha algumas partes e alguns personagens que não sejam lá, grandes coisas, mas você quer saber o que vai acontecer, sabe? Daquela relação entre eles. Você quer saber, tipo, deu merda no roubo.
Eu me importei mais, eu acho que porque como eu via os três lados da história... Eu queria ver a interação disso, um encontrando com o outro. E eu acho legal também o detalhe. Tipo, por exemplo, se você acessar a internet depois de uma missão no Facebook lá, fake, você vai ver o cara falando com você.
Mudou o mundo, né?
É, também.
O mundo do jogo, no caso. Você vê, tipo, notícia do jornal, na matéria na internet.
E isso afeta a bolsa de valores, e isso afeta não sei o quê. E vamos supor, se você quer sair, por exemplo, com... Você tá controlando o Michael, quer sair com o Franklin, aí você liga pra ele e eles estão conversando, e eles conversam sobre tal coisa que aconteceu e não sei o que, sabe? São detalhes que deixam a experiência muito viva.
O próprio lance de mudar os personagens. Você tá com o Franklin, você muda pro Trevor, o Trevor não tá parado, ele tá fazendo alguma coisa.
Sim, dá a impressão.
Dá a impressão que você tá controlando um deles, mas o mundo continua e os outros personagens não, também.
Dá a impressão que, tipo assim, o jogo, ele tá ligado 24 horas por dia, sim, e você verdade. Só acessa ele, sabe? É muito legal isso.
É, uma outra coisa, duas coisas rápidas que eu tenho pra falar. A primeira é, eu falei que, tipo, todo mundo pode jogar e tudo, entre aspas. Eu não recomendo criança alguma jogar e adultos que não têm uma mentalidade boa porque se influenciam e tudo mais, porque o jogo é bem pesado.
Sim.
É, tem o sexual, em palavrão e coisas, assim, horrendas, né, de...
Sim.
Que às vezes que chegou a me incomodar em...
Foi, exagerou um pouquinho.
E olha que não costuma me incomodar isso em jogos, cara, violência.
Em específico um personagem, mas eu também vou deixar pra detalhar quando a gente fizer o cast. Mas eu acho que não é recomendável. Na verdade, não é recomendável. Eu acho que deveria ser proibido pra menores de idade e tudo. Sim, eu acho, Igor, porque... Sim. Tem muita coisa desnecessária e gratuita no jogo ali, que eu sei que é a vibe do jogo, mas que eu acho que uma criança, por mais que você fale, ah, meu filho tem cabeça, não é legal pra ele, sabe?
Uhum.
Ver cenas que tem no jogo. E um destaque positivo, eu diria, a legenda do jogo, que é em português, né? A legenda do jogo, inclusive não só a legenda, mas 95% dos cenários da internet.
Até algumas placas também traduziram.
Sim, né? Tá em português. E uma legenda incrível, que os caras colocaram dialetos aqui, né? Que a gente utiliza, gírias e tudo mais. É, tipo, o cara da favela, ele não fala você, ele fala cê, né? Então sim. Tá bem legal. Por mais que seja no texto, você entende a personalidade de cada personagem pelo texto, que é uma coisa muito difícil de se conseguir, né?
Sim, sim. Eles adaptam, tipo... O dialeto lá, tipo, yo, nigga, e aí coloca alguma coisa pro que seria aqui.
Vida louca, eles colocam lá, você é vida louca, não sei o que. Tá bem legal, nisso aí eu tiro o chapéu pro jogo. É, inclusive até do Canadá, se eu não me engano, né? A empresa que fez. Se eu não me engano, é do Canadá. A empresa que fez o estúdio que fez a legenda do jogo, né?
É tudo no Canadá, é bem mais barato.
Eu acho que foram duas ou três pessoas só, demoraram um bom tempão pra fazer tudo, mas ficou ótimo, cara. Muito bom mesmo.
É, e o tanto de... Vocês falaram da classificação ser proibido pra menores, né? É totalmente plausível. O tanto de fuck e motherfucker, velho. Desde Martin Scorsese, assim, cara, você não... Nem um... É equiparável a todo filme do Martin Scorsese.
Sim, eu ouvi até comentários de um pessoal falando, e é verdade, esse jogo, ele tem um pouco de cada jogo da Rockstar. Então ele tem, sei lá, o que eu percebi, né? Ele tem até um lado investigativo do L.A. Noir, tem algumas missões que você tem que investigar, você tem que achar algumas coisas e tudo. Ele tem muito do tiro do Red Dead Redemption. O tiro dele eu achei mais do que o do Max Payne. O Max Payne eu achei as armas, o menu de arma e tudo. Mas o tiro e o cover é muito do Red Dead Redemption, com a mistura do Max Payne e tudo. Mas ele também tem coisas do Manhunt, que é um jogo que eu acho desnecessário até desistir. Você tinha que ficar massacrando as pessoas lá, violentando e tudo mais. Ele tem... Só não achei coisas do Bully, porque o Bully eu não joguei muito, então não me lembro muito. Mas coisas dos outros GTA e tudo mais. Ele pegou meio que um punhado desses jogos e finalizou ali como a obra da Rockstar, sabe?
Sim,
eu considero a GTA V como o jogo símbolo da Rockstar. Muita polêmica, muita coisa desnecessária, mas muita coisa boa também.
E acho que vão mudar bastante pro próximo GTA, sabe?
Eu acho que vai. Eu vejo muito esse GTA como algo assim, fechou, sabe?
É uma coisa que eu vejo muito pessoal falando, tipo, cada personagem é meio uma personalidade de gente que joga GTA, como o Trevor, o...
Ou de personagens, né, antigos.
Sim, falaram, no caso do Michael, como o Tommy Vercetti, e o Franklin como o CJ.
Então,
só
o Trevor que não teve ainda.
O Trevor é o tipo de gente que joga GTA. pra zoar.
Que isso.
É.
Mas eu recomendo, se você não for menor de idade, tiver uma cabeça, se for maior de idade, mas com uma cabeça já, né, que consegue
assassinar o que é realidade. Se você for retardado, não joga esse jogo.
É, aí eu não aconselho. Tem o GTA Online que recentemente foi liberado aí, mas não dá nem pra falar, porque é inclusive uma coisa que eu achei broxante.
Cara, foi muito frustrante.
Demoraram quase um mês pra lançar o GTA Online e falaram, não, é porque a gente quer aperfeiçoar e quer deixar a galera jogar o single player. Eu achei ótimo isso. Mas eu pensei, quando saísse, ia tá perfeito, mas tá longe disso.
Não, e eu me frustrei muito, sabe? Tipo, mesmo depois que já tinha acabado os problemas, eu tô jogando numa sala como eu tava jogando com o João, e do nada eu caía, ou então...
Sim, os problemas não acabaram, eles diminuíram, mas não acabaram ainda. Sim. Dá muito problema. Mas é incrível, tipo... O que a Rockstar se propôs a fazer, eu até vi em cada vídeo que ela começou a soltar meses antes do jogo, e o que ela fez, sabe? A magnitude, assim, do que ela se propôs. E eu acho que até ela mesma tá entendendo a força que ela tem, sabe? Como uma das grandes produtoras de jogos que a gente tem. E não só com GTA, eu acho que a partir de agora os próximos jogos da Rockstar vai ser grandes blockbusters, sabe?
Sim, eu acho. Já são, né?
Não sei se é, Igor, porque... Não, Max Payne não é. Max Payne 3 não foi. O Red Dead se tornou depois. Eu acho que não foi um grande lançamento antes de lançar. Era só mais o GTA mesmo, assim, de blockbuster grande.
Não, na minha opinião. Ah, não sei. O GTA, eu, sim. Agora.
É o GTA.
Red Dead, pô, eu vi todo mundo falando na época.
Depois, então, mas depois. Tô falando assim, Igor. Vai lançar tal jogo e você vai falar: caraca, esse jogo vai vender milhões. É só o GTA, cara.
Ah, sim.
São ótimos jogos da Rockstar, mas nenhum assim tem um nome que o GTA tem. Eu acho que a partir de agora, ela vai usar essa magnitude que ela usou no GTA pros próximos jogos dela. E vem grandes coisas por aí, ao meu entender.
E GTA só reforça a minha teoria que esse ano é o ano que, cara, quantos jogos acima de 90, 98, 97 a gente teve, cara?
Tá sendo um grande ano, né? Porque muita gente fala que é o último ano, ainda não acho que é o último ano dessa geração. Mas a galera deixou pra lançar os jogos top esse ano, então a gente tá vendo muita coisa boa e eu acho que ainda tem muita coisa boa por vir também.
Eu acho que tem coisa muito boa, mas tem pouca coisa, sabe?
É, tipo assim, é só as coisas boas, sabe? Em quantidade não tem tanto, mas o que tem é bom.
É, exato.
A gente passou alguns meses aí sem grandes lançamentos, mas porque não tinha lançamento mesmo, não era porque tinha jogos ruins, né?
Mas teve muita merda também,
mas isso sempre tem, né? Até no Playcast tem muita merda.
Não, mas tem muita decepção. esse ano tiveram umas decepções fortes.
Qual sua decepção, Igor?
Dead Space 3, cara.
Ah, é verdade.
Para de falar dessa pose, jogo.
Mas Dead Space 3 não é decepção do ano, é decepção da vida.
Da vida, né, cara?
Dead Space 3, tipo, pior que ele, só Assassin's Creed 3, mas aí vamos entrar em outro tópico. E o cast já está enorme. E é
chega,
isso, né?
Chega,
acabou, quero dormir.
Bora jogar, é nome, Marcelo já cochilou umas 3 vezes aqui. Quem quiser mandar um e-mail falando que anda jogando, o que achou dos jogos, enchendo o saco, a galera tá enchendo o saco, Igor, pedindo o cast do GTA. Ah, eu quero o cast GTA, não sei o que, GTA, manda um e-mail pra onde?
Você manda seu e-mail pedindo com mais vontade pra contato@playselect.com.br.
E o nosso Twitter, que é o @play_select, adiciona a gente lá, vira em breve a gente conversa com o pessoal, mande suas perguntas por lá também, sempre a gente grava, a gente interage com o pessoal, pede pro pessoal mandar pergunta e tudo mais. Estamos no Facebook, Rafael, qual que é o nosso Facebook mesmo?
facebook.com/playerselectsite, tudo junto.
Em breve novidades no Facebook, eu já falo isso há 3 meses, mas em breve novidades.
Uma hora chega.
Marcelo Guaxinim.
Oi.
Tudo bom com você?
Tudo, acordei agora, o que tá acontecendo?
Esse cast, ele pode ser baixado também nos nossos amigos do TelhaCast, certo?
Certo.
E estamos também aonde que a galera vai
volta adicionar dormir. A gente
e avaliar a gente com 5 estrelinhas lá para ajudar na
divulgação. No iTunes, eu ouvi dizer que não tem como tu avaliar menos, não trava o teu iTunes para sempre. Então vai lá e dá 5 estrelinhas.
E aí desincroniza o seu iPhone, o seu iPod. Não faça
isso. Dá aquela mensagem... em árabe que trava o iPhone, se tu não der.
Vira um Android, cara, seu.
Vira um Windows Phone.
E lembrando a todo mundo pra mandar as perguntas aí, que a gente leu algumas aqui nesse Bora Jogar, e vamos ler no próximo para o nosso Ask FM, né? O link está no post. Mais uma vez aí, o Drink and Play também do nosso amigo Márcio, o link também está no post, acompanha lá, tem podcast bem bacana, inclusive Marcelo Guaxinim já participou de alguns, o Almir e o Rafael também participaram de um lá, tá hilário das escolas, história das escolas, né?
História de escola,
Tá muito bacana, então ouça lá e vamos embora, porque tá enorme esse cast, e até semana que vem, ou não, né?
Eu acho que se não mandarem desenhos, por exemplo, eu não quero mais gravar.
Caraca, desenho, temos que pedir desenhos.
Cara, eu não quero mais gravar desde o 16. Mas...
Essa é uma opinião sincera.
Eu não quero mais gravar há uma hora atrás, porque eu quase dormi.
Então é isso, galera. Nem vamos pedir desenho, porque a galera não tem nem ânimo mais pra pedir desenho. Até semana que vem e tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Falou.
Blastoise.
Que isso, Blastoise.
Uau, Fett!
Lembra quando eu falei que a galera que não pode jogar GTA? Tá aí, ó, Rafael, não pode jogar GTA.
Não, eu sou extremamente saudável mentalmente.
Imagina um Blastoise jogando GTA.
Foda, imagina se tivesse Blastoise. Puta, mano.
Como é que ele vai segurar o controle com aquelas patas dele?
Não.
Taruga.
Não, eu quero um Blastoise dentro do GTA, velho. Se colocava uma.
Pokémon, caraca, imagina um Pokémon na cidade de Los Santos.
Nossa, mano, você coloca duas bazucas no lugar daqueles canhão d'água. Tô com terror.
Oh, qual Pokémon, qual animal chega mais próximo de um Pokémon?
Ornitorrinco.
Eu acho que é o Bem-te-vi.
Bem-te-vi? Por
quê? Porque ele fala Bem-te-vi.
Ah, ótimo. E babaca, limpa tá de olho no meu.